Boa noite, minha senhora. Boa noite. Bom dia, boa tarde, boa madrugada. Em que momento você está nos ouvindo ou nos assistindo? Sejam muito bem-vindos e bem-vindas e bem-vindes ao É Culpa do Signo, esse podcast e videocast oficial e original, assim como tudo que a gente faz, do Deboche Astral, em parceria com a Di Estúdio. E, gente, você que está chegando, você tem que saber que você está assistindo ao último episódio desta segunda temporada. Eu sei que você quer mais, e a gente também. E é por isso que no final desse programa, eu vou anunciar a terceira temporada. Mas só no final. Então agora você já tá sabendo que vai ter uma terceira, mas no final eu faço um anúncio maior. Até porque eu não tenho como fazer nada disso aqui sozinho, porque além de mim, de toda a equipe do Deboche Astral e toda a equipe maravilhosa da Di Estúdio, claro que eu tenho aqui comigo um outro pisciano, já contando, né, que eu tenho um pisciano aqui do meu lado, mas um outro pisciano que é Rafa Brunelli.
Gente, eu amo quando tem o nosso podcast falando de peixes.
Acredito.
Representado, é, me sinto assim, no amor da vida, da, assim, uma fada
essa
bela que vem em mim.
Vem
fada bela ouvindo
de
gospel,
dentro,
né?
De você.
Olha ali.
É o sincretismo,
sim,
religioso que o pisciano traz, que acende uma vela e
isso,
também faz um banho de sal grosso.
Nossa,
e reza uma ave-maria. E é um duende.
Manto,
não é
de
tudo?
Nossa Senhora.
E finalmente, amigo, vamos falar do seu signo novamente.
E hoje, assim, além disso, tá sendo um dia. Ai.
É a realização de um sonho.
Eu tô sem palavras aqui.
Vai virar meet and greet até o final, né?
Vai, porque assim, é uma pessoa que eu até falei pro vídeo, quando a gente tava pegando ali os convidados e tal, surgiu o nome desse convidado, eu falei, amigo, eu consumo demais o conteúdo dele. Porque realmente, com uma boa pessoa piscina nostálgica… Tatuagem aqui, gente, ó, nostalgia. Esse conteúdo desse menino me traz essa coisa, já comecei a banir o outro do convidado.
Então a gente resolveu trazer aqui um pisciano, porque a gente faz, viu, amigo, uma lista de possíveis pessoas para cada um dos signos. E eu defendo as pessoas e falo, acho que tem que ser essa pessoa por causa disso, disso, disso. E eu acho você um pisciano muito interessante. Eu tô falando você e ninguém está vendo ainda,
exato,
porque ainda vamos anunciar. Apesar de que tá escrito no título do vídeo, mas tudo bem. Mas você é uma pessoa que traz esse lado pisciano nostálgico, que eu acho muito interessante. E você que tá assistindo, já deve ter, em algum momento, visto um homem carioca, branco, cabelo preto, com uma camiseta no lugar do cabelo, fazendo cenas maravilhosas de filmes maravilhosos. E com certeza, alegrou o seu dia, está aqui para alegrar o nosso dia. Trouxemos o pisciano Diego Cruz.
Ah,
lindo!
Gente, obrigado pelo convite, estou muito feliz. Sinto que isso aqui vai ser uma grande sessão de terapia.
Uhum.
Rafa, pega leve, que você é pisciano também, pelo amor de
Deus.
Sim,
eu falei assim, eu quero ser a Tracy desse Josh, entendeu?
Quem é Tracy, quem é Josh?
Tem que acompanhar o conteúdo dele.
Aí, tá vendo?
Ah, sim, entendi.
Ó, já
não,
pega...
eu viajei pra outro
tá
lugar.
Vendo?
Eu achei que você ia falar Tracy Josh de algum filme, como você falou que ele ia ser o seu…
Chad Michael Murray.
Então, é maravilhoso, viu, amigo? Obrigado por ter topado.
Obrigado
essa loucura.
Você.
E principalmente, quero contar pra todo mundo que quando eu mandei a mensagem, ele falou assim, mas eu não entendo nada de signo. Tudo bem? E eu achei melhor ainda.
Eu não entendo mesmo, mas assim, dizem que eu sou muito pisciano. Minha namorada é meio a louca dos signos. É errado falar louca dos signos, acho.
É errado falar namorada, né, você, neste programa. Que eu já queria deixar claro que entre todas as 25 pessoas que já sentaram aí, você é o único homem hétero que a gente
entendo
deixou que dividisse
ó,
a cena
aí,
com a gente.
Isso aí,
ser exceção,
ó,
né?
Temos casos aí no mundo da internet aí que diz aí as más línguas paulistanas que influenciador que vem pra São Paulo, ó…
É, ou abre a
é
relação,
de bissexual pra
ou
isso
vai pra pan.
É assim,
entendeu?
Mas...
Vai
é
de hétero pra pan, aí é monogâmico, vai não monogâmico. É.
Já conheci bastante aqui.
Já conheci. Principalmente
relacionado à abertura de relação.
Isso,
exatamente.
É um tema aí pra outro podcast.
Dá mais 4 meses de São Paulo pra você ver.
Exato, gente. O BBB desse ano não é sobre isso também? Sobre relações abertas, etc.
Solteices,
a gente
né?
Tá aí, exato. Mas o lance agora é a pansexualidade. Eu vou trabalhar isso aí
tá
na sua cabeça.
Vamos
mas,
lá,
viu, faz questão de falar que você é o único hétero que a gente deixou entrar aqui. É isso, também pra dar uma equilibrada, né? Porque 24 LGBT, um hétero, acho que equilibra bem.
E héteros piscianos, dá pra até pra aturar um pouquinho,
passa, né?
Dá, passa.
Vou tentar honrar essa oportunidade, viu? Desde já agradeço a toda a produção.
E também entender a responsabilidade que você tem, que você está representando uma classe.
Vamos lá.
Eu tô aqui pra te ajudar do lado pisciano, tô aqui pra te ajudar também.
Perfeito.
Exatamente.
Tô me sentindo seguro, então.
Seguro?
Tô.
Mas a gente vai te gongar, você sabe, né? Te avisaram.
Imagina.
Como é, né?
Eu já assisti o podcast.
Então você sabe
Sei que vai ser pesado. Sim, mas tô seguro, entendi. Até então.
Não, você vai aí, o Rafa te dá esse suporte.
Colher de chá, né, Rafa? Beleza.
Você falou que pessoas dizem que você é muito pisciano, mas você concorda pelo que você sabe de peixes?
Concordo. Principalmente a Marina, sim, ela fala que... Eu sou muito desastrado, então...
Muito?
Sou.
De quebrar coisas, estabanado, machucar.
Quebrar coisas, estabanado, esquecer chave. Eu sou, acho que, recordista de esquecimento de chave nacional, assim.
Já teve que pagar muito chaveiro na
vida? Não, mas muito.
Mas
nossa
muito.
Senhora, esses dias eu esqueci um celular num táxi. E foi um rolê tão bizarro pra achar, assim. A gente descobriu que tava em Osasco. A sorte que o taxista tinha sido a última corrida dele. Ele tava em casa dormindo. Eu consegui localizar. Foi a utopia do esquecimento de celular. Cheguei lá, recuperei, mas assim, já foi talvez a 16ª vez que isso aconteceu.
Ai, que lindo.
Só nesse ano.
Então, ó, pra gente poder ter essa certeza de se você é pisciano mesmo, a gente vai fazer um teste com você.
Perfeito.
Então, seja bem-vindo ao nosso Quiz Astral. Esse teste funciona assim, pra você que já assistiu, tem tantos episódios, aqui é o 24º, você já tá cansado. Mas é sempre bom lembrar, entendeu? Principalmente porque eu espero que você tenha trazido todas as fãs adolescentes que você deve ter no TikTok, que é um monte.
Tá tudo lá embaixo.
Tá tudo lá
tem
embaixo?
O fã-clube. Tá.
Mentira, com a faixa assim na cabeça,
tá,
né?
Tá, Dieguetes, tá rolando.
Dieguetes!
E eu sou a presidente.
Ai, que lindo! Tá, então tá bom. Mas eu vou contar então pra elas, pras suas adolescentes que estão chegando, que a gente vai fazer esse quiz astral, que consiste em... São 10 perguntinhas, 10 situações.
Certo.
Que são muito piscianas. Aí eu vou te perguntar, dessas situações, como você reagiria? Você vai ter duas alternativas em cada uma.
Tá.
E aí, se você acertar a... Não acertar, mas se você responder, né, der a resposta mais pisciana, você faz um ponto.
Perfeito.
O lance é, você não tem que tentar fazer ponto. Você tem que ser sincero.
Tem que ser.
Eu quero que você abra o seu coração.
Perfeito.
Coloque a mão na consciência.
Eu já adianto que talvez isso seja uma outra característica do meu signo. Muita dificuldade de fazer esse tipo de decisão. Ainda mais só apenas duas, dificílimo.
Vai ter um depende.
Eu vou sofrer.
Depende.
Eu sou o rei do depende.
Não. Começou. Mas tudo bem que a gente já entrevistou bastante gente de Libra também. Isso. Começou com depende, a gente corta e fala, não tem essa.
A minha lua é em Libra.
A lua é em Libra.
Então, olha só.
Ai, que sorte. A lua do meu marido.
Que às vezes a gente é tão pataquada que a gente faz responder a de peixes.
Exatamente. Você
nem percebe, já.
Não, mas já foi, né?
Olha, meu marido tem a lua em Libra também. E eu vou falar que quem tem lua em Libra não é de Deus, eu acho. Porque assim. Porque eu não sei se você é assim com a Marina, mas o Vinícius, tudo. Ah, o que, que você prefere? Ah, escolhe você. Ah, qual que você quer? Aí eu tenho vontade de socar a pessoa até afundar
a tua
o crânio. Claro! Não dá vontade de afundar o crânio da pessoa? Só pra ver se...
Eu entendo, eu sou essa pessoa, cara.
Mas tá tudo bem, aqui a gente não vai afundar seu
beleza,
crânio, tá?
Beleza.
Você pode ficar tranquilo. Tem aí uma bebidinha pra você beber.
Dá uma soltada,
tranquilo.
Né?
Isso, beleza. Entendeu, gente? Então, outra coisa, ó. Rafa.
Diga-me.
Quer fazer também o teste?
Ah, eu quero.
É porque
último episódio da temporada, né? Acho que
o do Maicon, você não fez o teste junto.
Verdade.
Então,
bora.
Isso, porque daí a gente já descobre o quanto o Rafa é pisciano. Que às vezes ele tá usando essa desculpa. Ai, que eu sou tão pisciano, a gente vai descobrir que é 50%.
Ah, perfeito.
Porque no final do teste, a gente vai somar os pontos. E como é de 1 a 10, a gente vai descobrir quantos por cento você é. A partir dessa pataquada, tá?
Animado.
Animado, preparado?
Preparadíssimo.
Então, vamos aí pra primeira pergunta. O maior desafio que você tem para gravar os seus vídeos é escrever o roteiro ou memorizar as falas?
Escrever o roteiro.
Escrever, por quê?
Porque acho que fica nesse lugar da indecisão, do perfeccionismo. Né? Às vezes eu escrevo o roteiro e antes de ir pro vamos ver, né, ligar a câmera e falar, mas será que tá bom mesmo isso aqui? Aí dou uma revisada, talvez 6 revisadas. Então acho
depois que tá pronto, revisa de novo.
Com certeza,
ver se tá bom.
E depois que tá gravado, Confiro de novo, às vezes nem posto. Então,
e a
acho
galera
que...
acha que a gente só faz
e posta. É, ligou a câmera e tá tudo certo. Improvisa, né? Improvisa a ideia.
Ih, você é tão engraçado. Olha, alguém só já chegou com uma câmera assim, ó. Vai, vai, faz aí o... Coloca a camiseta, faz o...
bota aí. Me faz rir.
Já fizeram isso com você?
Muito, já fizeram muito... Com certeza vocês já passaram por isso. É... Acho que eu vou fazer também, hein, esses vídeos pra internet, né? Acho que é fácil, é fácil fazer sucesso.
Eu sempre falo, faz.
Exatamente.
Não, faz, não é? Faz.
Aí, tem.
Lógico, ainda mais no seu caso, o seu conteúdo, tipo, é uma esquetezinha, começo, meio e fim.
Tem storytelling,
então,
né?
Depende aí do pensamento.
Você é...
Eu sou mais a pessoa do memorizar, porque memorizar. Como meus conteúdos é mais, ai, como eu sou inteligente, ai, como eu falo de coisa. Às vezes eu escrevo mó bonito, né? Aí eu leio a frase, às vezes eu olho e faço só um... Esqueci completamente que eu acabei de ler. Mas eu sou do memorizar, que eu tenho que sempre fazer assim, ó. Tá,
entendi. Por isso que você é bom o TP.
Exatamente.
TP é uma coisa maravilhosa. TP é um negócio. Sabe o TP, né, gente? Que fica subindo a letra enquanto o Roberto Carlos tá cantando. Então é isso. Ele usa TP também.
Spoiler.
É, ele usa TP. Eu vi, gente. Eu tava na beira do palco, aí eu olhei e fiz.
No chãozinho ali, né?
Mas pelo amor de Deus, 81 anos, o cara tem 300 músicas.
Normal, gente. Detalhes são pequenos?
Não, pelo amor de Deus. Os detalhes são pequenos, mas as músicas são enormes. Então, eu queria só te contar que você não pontuou.
Olha só.
Só vou te dar só esse spoiler pra você saber que uma coisa bem pisciana é o esquecimento.
Tá vendo? Por
essa coisa, que não é nem um esquecimento, né? Acho que tem a ver com uma coisa de da atenção que vai pra outro lugar, entendeu? Tô muito focada, aí de repente, nossa, que é isso aqui?
É que nem esse negócio do esquecimento do celular que você falou.
Sim.
Eu já esqueci algumas coisas importantes também, em casa de amiga, em carro e tal. Eu acho que não é nem que a gente não dá valor pra coisas que estamos esquecendo, é só tipo, nem lembrei.
Exatamente, o pensamento ele vai subdividindo ali, né? Em várias, várias partes.
Subdividindo, gente louca, se entende. Segunda pergunta. Se você fosse escolher… Eu amei essa pergunta aqui, porque, ó, que lindo. Se você fosse escolher um desses dois tipos de ursos…
Ursos?
Olha que bonito. Que acho que escolheram um animalzinho gostosinho. Não, acho que escolheram um fofinho, né? Um animalzinho assim, um ursinho. Todo mundo tem medo, mas todo mundo acha fofo, né? Que louco. Mas se você fosse escolher um desses dois personagens que são ursos, qual você seria? O Balu… Do Mowgli, você lembra?
Balu, lógico.
Necessário. Como lógico? Nem te dei o outro.
Desculpa.
Não, eu falei lógico, se lógico, você lembra.
Ah,
você,
sim, você lembra.
Para de ser grosso com ele.
Se defende.
Ele tá se defendendo, porque na
graças
verdade…
Deus,
é, então,
tá
o Balu, você seria o Balu mais imperativo, mais positivo, vai dar tudo certo. Ou você teria uma energia mais de ursinho puff, assim. Que é tipo, é mais fofo e é meio desatento também, um pouco lerdo e lento.
Ó, o depende vindo aí. Não pode ser uma mistura dos dois, não, né?
Não pode. Tá. Por que você escolheria um e por que você escolheria outro? A gente pode te ajudar.
Justo.
É, porque eu acho que eu sou meio espalhafatoso em alguns momentos, principalmente com amigos, né? Quando eu tô solto, eu gosto de fazer gracinha e tudo mais. Mas ao mesmo tempo, eu tenho meus momentos mais tímido ali, mais observador. Acho que depende do local.
Mas pensando que o Balu, ele é muito mais hiperativo e o ursinho puff é muito mais... tranquilo, você se reconhece onde?
Acho que eu iria no Balu, então. Porque a minha mente, ela tá sempre em movimento.
Assim. Tem certeza, não quer escolher o Silpú.
Olha lá. É isso
tá
que ele faz.
Induzir.
Não estou induzindo. Eu estou querendo te mostrar que a vida tem outras possibilidades. Mas você já deu a sua resposta.
Já sei, ele pode
eu
ser,
sou proibido
ele pode
de
ser
fazer
um Silpú, mas ele é carioca.
Ah, entendi.
Então,
é o Silpú interativo. Imperativo, não.
Hiperativo,
tá. Boa. Mas é, ele escolheu o Balu, a gente não,
já vi que eu errei, né? Não vou pontuar.
Eu também escolheria
Balu.
Eu também sou muito Balu.
Tá vendo?
Você é mais Balu?
Sou.
Tá vendo?
É. Ah, mas você tem um quê de ursinho pu, eu acho.
Ah, mas eu tô cansado, né? Você é uma senhora que exige dentro de mim, não é?
Entendi, tá bom. Então os dois escolheram o Balu e o ursinho pu, coitado. Esquecido no churrasco.
Ninguém responde pro coisa de pisciano, gente. Como assim?
Ninguém, gente. Quem que a gente tem que trazer aqui? Cadê a Kelly Key? Será
Kelly
que a gente
Key,
podia
ser.
Trazer?
Kelly Key é pisciana?
Ela é pisciana. Vou ligar, vou ver se ainda dá tempo dela entrar no seu lugar e ser mais pisciana. Ó, a próxima pergunta. No amor.
Certo.
Você é o tipo de homem que se apaixona à primeira vista e já vai tratar a namorada assim, como se fosse uma princesa. Olha como eu sou carinhoso, que linda a vida, sabe assim? Gente que nasceu pra isso, entendeu? Ou você é mais cauteloso, você espera mais pra se apegar e a conquista vem com o tempo.
Vamos lá. Eu tô com 28 anos. E a Marina, que é minha atual namorada, é minha primeira e única relação séria, né?
Da vida?
Da vida.
De
da
quantos
vida.
Anos?
desde... Eu tava com 23, né? Tem 5 anos e meio.
E, então, e como até, foi esse começo de vocês?
Até meus 23 anos, eu era o clássico desapegadão, né? Nunca tinha ficado, sei lá, mais de 2 meses num rolinho com alguém. Gostava de curtir. Só que, ao mesmo tempo, eu era romântico, né? Então, eu...
Você era daquele tipo de gente que, apesar de ser muito solteira, também é muito apaixonada? Tipo, tá sempre apaixonado por alguém, mas esse alguém muda sempre.
Sim. Eu acho que era nesse lugar, tipo, eu enjoava fácil, sabe? E eu não gostava disso.
A paixão vai embora tão rápido,
vai embora,
né? Podia durar mais,
tem prazo,
né,
de validade, assim, pelo menos tinha. E aí, e meus amigos falavam, não, o Diego é super coração de pedra, nunca vai namorar, vai ser aquele cara do grupo de amigos que tá com, enfim, 50 anos, solteirão.
Falando isso com 22, né, galera?
Exatamente.
Ah, ele vai chegar nos 50.
Exatamente.
Aí, como vocês se conheceram? Conta isso pra
pois
gente.
Pois é, e aí, um belo dia, né, no alto dos meus 23 anos, eu fazia um curso de teatro no Rio, tablado. E ela também. E aí tem um festival de cenas lá, que acontece todo ano, onde todos os alunos podem se inscrever e alguns são selecionados. Calhou da minha e dela, né, ter entrado nesse concurso, e eram cenas em dupla, né? A minha dupla era da sala dela, junto com um amigo dela,
uhum,
tá? Então rolou ali uma apresentação, mas, cara... Só talvez um olharzinho ou outro.
Essa coisa que você olha e faz. Pegaria,
né? É interessante, né? Potencial, né? Achei bem bonita. Mas, enfim, era... No dia que a gente tava lá, era sempre muito corrido, né? Coisa de camarim, ensaio, já vai pro palco. Não teve muito espaço pra algo a mais. Mas aí, rolou esse flerte de olhar. A gente se seguiu, né, a famosa seguida no Instagram, rolou um inboxzinho, mas e aí, tudo bem? Pô, maneiro te conhecer, uma curtida ali, outra colar. E aí, chamaram duas cenas pra repetir num segundo final de semana, que já seriam outras cenas, e escolheram a minha dela. Duas cenas, escolheram a minha dela.
Coincidentemente.
Gente, a arte, você vê,
eu paguei uma grana pro pessoal ali dar uma
ajeitada. Entendi. Galera do tablado aí.
Tablado ajudou.
Renovando isso. O tablado.
Exatamente. E aí, nessa segunda vez, eu já fui já, né? Pô, agora eu vou... Eu vou pra dentro, né? Então, a gente fez a apresentação e teve o... Você chama aqui de after, né? Lá a gente chama de pós.
Gostei mais de pós.
De pós.
Achei mais brasileiro, achei mais... Aí você foi no pós.
Fui no pós, na casa de um amigo nosso. E aí aconteceu, ficamos.
E a partir daquele dia...
Dia seguinte já estávamos de mãozinha dada, o romantismo já aflorado.
Gente, que lindo. Ou seja, você é do tipo que se apaixona. Nesse caso, se apaixonou.
Me apaixonei.
À primeira vista.
Foi.
E já... Ai, que lindo.
Ele tá querendo me induzir.
E tratar ela. Lógico, senão você vai ser 0%. Aí eu vou justificar sua presença?
História, claro que é.
Apaixonado, né? Beleza.
Lógico, então, apaixonado. Isso, vamos deixar assim. Até porque eu acho meio normal que até o meu primeiro namorado foi também com 22. Eu acho meio normal que até os 22 você tá ainda
se encontrando, ali no
se, encontrando se entendendo, se tudo. E você, Rafinha?
Sim, paixão à primeira vista.
Ah,
eu tô
que
aqui,
lindo.
Foi a primeira. Gente,
a gente escolheu.
Não, mas eu tenho que deixar você mentir, ou não?
Não? É, não, pode. Não, é verdade, eu não sou tão assim, não.
Ó, é porque assim, o Rafael.
Eu sou chato,
dois Rafaéis. Rafael é o tipo de pessoa que se apaixona por qualquer pessoa que
eu
passe
sou
pan, na
gente,
frente.
É isso.
Exato. Então, assim, ele se apaixona, ele dá um beijo, se apaixona. Não precisa nem beijar, na verdade.
É,
a gente morava
ideia.
Junto, ele chegava, aí um cara no metrô, já tremendo.
Não deu nem oi, né? Mas já criou toda uma história com a pessoa.
A gente ia em festa. A Rafael é ótimo pra stalkear. A gente já falou disso aqui. A gente ia em festa, ele ficava stalkeando pra descobrir quem era a pessoa. Aí ele entrava no evento do Facebook e via todo mundo que tava confirmado pra achar o cara.
Não acredito. Nesse
entendeu?
Nível, Rafael.
Sim.
Nesse nível.
Você acredita?
Caramba. Só que… Aí foi ficando mais velho e foi ficando ranzinza.
Certo.
Entendeu?
Mas seletivo.
Tá meu filho, né?
Não.
Você tá
eu vou te defender. Acho que ele ficou mais seletivo.
Ranzinza.
É, seletivo, sim.
Seletivo. Ranzinza. Eu vou usar essa palavra. E aí, eu acho que você virou essa pessoa que é mais difícil de se apegar.
Não, isso é verdade. Isso é verdade.
Mas vamos deixar você apaixonar à primeira vista, porque aí todo
vamos
mundo
ganhar
pontua.
Ponto, né?
Yes!
Vamos então pra quarta pergunta.
Vamos.
Qual desses cantores piscianos melhor te define? Justin Bieber, que é do tipo pisciano que… Ah, não quero ir! Mas daí a namorada chega e fala, mas vai, caralho. Ele vai e faz a apresentação, entrega. Ou você é do tipo Rihanna, que é… Ai, acho que eu não quero fazer mais nada, não. Aí sai, aí some, aí não lança nada. De vez em quando vem, faz uma música ruim do Pantera Negra, depois vai embora.
Cara, dificílimo, porque eu tenho muita dificuldade com isso, porque as opções aqui são 8,80.
8,80.
Eu gosto ali do meio termo sempre, mas é que depende, assim, né? Tem dias que eu tô mais Justin Bieber, meio Rihanna, mas tudo bem, vou escolher um aqui. Acho que eu iria de Justin Bieber, né? Acho que a Marina, ela às vezes me dá um empurrão que eu preciso pra... Né,
qual fazendo. É o signo da Marina?
Ela é Sagitário.
Ótimo.
Sagitariana zaça.
Ótimo. Quem paga as contas do casal?
Pelo amor de Deus!
Não, mas é não de quem traz dinheiro pra casa. É de quem lembra de pagar as contas. Porque
ela
peixes
me
e Sagitário são dois signos que se deixar... Você pagou aluguel ontem? Aluguel? Sabe assim, tipo,
sim.
Mas não tem. Rafael achando já. E de vocês dois, quem ganha mais?
Eu falei assim, que pergunta é essa, menina? Indiscreta?
Eu quero valores, né?
Você achou
cada
que...
Cada um tira por mês, vamos lá.
Exato. Tá pra quanto, hein? E você, Rafinha? Justin Bieber ou Rihanna?
Ah, Rihanna.
Rihanna.
Que às vezes eu tenho uma preguiça de fazer, tipo... A gente passa por isso, né? Que não vem criatividade alguma pra fazer conteúdo. E eu me entrego a isso, tá? Assim, não vou me forçar também a... A ser um Justin Bieber.
É lindo, né? O meu sonho na vida é ser a Rihanna.
É mesmo?
O meu sonho na vida. É, porque assim, ela faz tudo isso porque ela é bilionária.
Aceito.
Então, e ao mesmo tempo, ela não tá lançando música, mas tá lançando make. Mas tá lançando…
Multi-empresária, né?
Não, multi-empresária.
É, dá pra, ela acho que dá pra ela pagar as contas, eu acho.
Ah, não, o aluguelzinho…
Dá. Eu acho que assim, ela pode até esquecer… Ela vai ter dinheiro pra pagar a multa das contas que ela vai…
Ela atrasa, né?
Atrasar, entendeu? Então, ou seja, né… Vamos todo mundo ser a Rihanna, mas você é o Justin.
Vou de
e tá
Justin.
Tudo bem. E não pontuou mais uma vez. Mas tá tudo bem, amigo.
Tá
o que interessa é a sua presença aqui.
É a participação,
aqui. Obrigado,
né, gente? Nunca mais vou ser chamado, tô sentindo.
Não, mas sai porque... mas pode ser porque ele tá entrando no Retorno de Saturno, que aliás...
Já
é
vamos falar disso
aqui,
logo mesmo. Mas a gente só tá na pergunta 4 também.
Tá bom,
então
aquecendo.
Vamos pra quinta pergunta, gente.
Vamos.
Essa pergunta aqui não tem depende.
Correto.
De jeito nenhum,
tá?
E pra você também, Rafael. Mas o Rafinha eu já conheço. Amigo, um término de namoro. Vocês já terminaram alguma vez?
Não.
Nunca?
Nunca terminei.
Então vai ter que ser na hipótese.
Tá, beleza.
Entendeu? Já que é a sua primeira namorada, então vamos na hipótese. Um término de namoro. Você imagina que pra você seria uma tristeza enorme. Tipo, meu mundo caiu. Vou me afastar das redes, vou ter que pensar, vou ter que, sei lá, procurar ficar bem. Ou é uma oportunidade pra aprender e até, de repente, criar um conteúdo, fazer um negócio?
Acho que eu ficaria mal.
Mal?
A gente nunca terminou, mas a gente já teve uma briguinha, assim, mais séria.
É aquela briga que você pensa, e se a gente terminasse, né? E se a gente terminasse por causa disso?
Ficou no pensamento e me fez muito mal, assim, fiquei bem triste.
Só a possibilidade já fez mal.
Só a possibilidade, exatamente. Tava até indo… me expondo super aí. Indo pra casa da minha mãe nesse dia. Ela chegou lá com a cara inchada. Ela, que foi?
Qual o problema, mãe?
Nada, mas tá tudo bem.
Tá tudo aqui, ó. O olho desse tamanho,
olho desse,
né?
Tamanho. E aí, então acho que se acontecesse, eu ia ter meu luto. Meu momento de luto. E depois… Olha aqui, já puxou na outra. Tiraria bom proveito da situação.
Não, isso aí, né? Ainda bem.
Pra gente que é pisciano e você que é canceriano também, a ideia desse relacionamento de construção, de parceria, de cumplicidade, é muito importante. Então, se algo acaba com isso, realmente tiraram uma base muito forte da gente.
Ai, que então, ou seja, você também seria uma tristeza profunda.
Eu já contei aqui, amigo. Já contei aqui pra quem ouviu a primeira temporada, num termininho de... Qualquer coisa, não era nem um namoro, era um qualquer coisa.
Rolinho,
qualquer
né?
Isso!
Qualquer
rolinho.
Coisa. Tava na balada com o Vitor, me bateu uma bad do nada. Eu fui pro canto da balada, coloquei um fone e comecei a ouvir. Eu poderia escrever…
Na balada, você vai dizer.
Sim,
você tá
e ele tava
ainda?
Mesmo, e eu estava presente. Eu posso garantir que isso aconteceu lá na louca. E ele… Louca é o nome da balada. Aí ele assim, com… No cantinho,
chorandinho,
assim.
Amigo.
Mas você tinha o quê? 19 anos? 18?
Não, acho que era menor de idade. Não tava com RG falso na balada.
Ah, entendi.
Não façam isso.
Não façam isso, isso é crime. Mas ok…
Perfeito.
Você deu a resposta certa.
Andar com fone, então, faz parte do teu dia a dia ali, né?
É.
Vai coisa que bate,
vai
entendeu?
Vai que bate, mas bad.
Mas é que a minha vibe não tá na vibe do ambiente.
É, sim, é. É um negócio justo. Que as pessoas de outros signos não entendem muito não. Bem. O que piscianos e cancerianos entendem, que é curtir a vibe triste. É. Também sim. Faz bem. Você catuca, assim, entendeu? Você fala, ai, eu tô triste. Você vai, se entrega. Aí depois, volta.
Volta, tudo bem.
Porque eu acho que a pessoa que fica fugindo desse momento, quando esse momento chegar de vez, ela não vai saber como agir. E a gente sabe.
Exatamente.
E você é do tipo, fica pensando em chorar, né? Que chora fácil por filme, comercialzinho, essas coisas?
Não, não sou. É, eu me emociono. As coisas me tocam fácil.
Você fica…
Eu fico, tipo…
Que a respiração muda, né?
É, que coisa linda isso aqui, cara. Olha esse comercial, ou… Eu sou do tipo que gostava de ver soldados retornando pra casa, encontrando suas famílias.
Ah,
aquele…
nossa, desde já me lacrimeja, né? Entendeu?
E ali sim, eu me bati o… Caraca, coisa… As relações humanas são tão bonitas, né?
Eu
sou
mas eu lugar, amei, mas eu é achei uma emoção hétero, sabia?
Você achou?
Eu achei.
É verdade.
Porque é isso, eu não assisto esses vídeos, mas eu achei uma emoção
hétero. Quando LGBTs assumem para os pais que são LGBTs.
Exato, entendeu? A gente tem o nosso também.
Tem o nosso.
E os seus são os caras voltando da guerra. Ou
mas,
seja…
mas eu senti o impacto dessa cena.
Não, e eu tô brincando, eu já assisti esses vídeos, sim. E é muito. Quando a pessoa faz uma contagem regressiva, 6 meses para encontrar, 3 meses para encontrar.
Essa criança
encontra…
tá na escola e o pai aparece atrás dela.
Pelo amor de Deus.
Ah, esses me pegam muito.
Mas
cara.
Isso também, né? Quem não se emociona ou morreu.
Exatamente, tá mortíssimo.
Ou tá morto por dentro. A pessoa é oca, a pessoa assim,
exatamente.
Ó, ela tem que
psicopata.
Todo dia.
Psicopatia.
Amigo, isso aí é sociopata, entendeu?
Sociopatia.
É a pessoa que é incapaz, a pessoa que entendeu? Ela vê.
Não tá pronta pra conviver em sociedade.
Não, tá pronto. A pessoa perfeito. Vê o cara voltando da guerra, não dá
uma
lágrima. A pessoa assiste Miley e eu e não pensa, coitada do cachorro.
Clique, não assistiu Clique, chorou?
A gente
chorou?
Te ama, viu? Se...
Não, ama não.
Vem com a gente.
Quem nunca chorou em Clique é maluco, pô. Todo respeito.
Com todo respeito. Quem não, nunca chorou. Você sabe que uma vez estava passando Clique na TV, enquanto eu tava limpando a casa. E eu sei que tem uma cena específica que me faz chorar.
Na chuva, que ele tá jogado na chuva?
É antes dessa cena. É quando ele pede pro pai, que aí o pai vira e dá um beijo nele, ou vem. Aí ele fica indo e voltando do pai triste.
Nossa.
Essa cena sempre me faz chorar. E aí eu tava limpando a casa, assistindo o Clique dublado. Aí essa cena chegou, eu sentei na frente da televisão, olhei pra televisão, chorei e continuei seguindo a vida.
Só
fascinou,
pra dar uma lavada, né? Uma lavada
mas
casual.
Mas me lavou completamente, aproveitei, ainda peguei essas lágrimas e enxuguei.
Enxugou,
o chão.
Né?
Vamos pra próxima pergunta, então. O seu maior sonho… Ai, que gostoso. Sonho é uma coisa bem pisciana, viu?
Muito
já saiba disso sempre.
Sou sonhador.
O seu maior sonho é ser reconhecido pela atuação ou pela música? Acho louco que tem uma resposta errada. Aí eu fico pensando, mas…
É.
Mas o que pra você…
Eu posso contextualizar? Ou não?
Sempre.
Ou só respondo?
Não, pode contextualizar.
É porque a minha primeira ligação com arte, assim, foi através da música. O meu pai, ele nunca trabalhou profissionalmente com isso, mas ele… Enfim, meu pai era o carinha do violão, né? Então, festinha de amigos, de família, tava
deve
lá tocando.
Deve ter beijado muita mulher,
mas
assim.
Mas muita. Né? Enfim, se separou da minha mãe e continuou beijando. E aí, fiquei interessado, né? Isso com meus 13 anos, 12, 13 anos. Comecei a compor, né? Cheguei a participar de um programa, né? Enfim, com meus 18 anos, relacionado a...
Que programa?
Foi o programa Raul Gil, Jovens Talentos.
Você foi Jovens Talentos do Raul Gil, mas não era tão jovem.
A gente consegue ter
18.
Essa imagem por aqui atrás de mim? Eu quero ter essa imagem aqui.
Isso, ó, atrás do Rafael agora, você está assistindo… Tem essas imagens na internet?
Tem na internet.
Então você está assistindo o Diego Cruz no Raul Gil.
Olha que gracinha.
Ai, que lindo.
Gente, jovenzinho, quase sem barba.
Você era bonito quando você era jovem? Você era tipo galazinho, assim?
Cara, acho que dava pro gasto, assim. Dava pro gasto. Tinha meus garego-dego ali, de vez
fala,
em quando.
Fala, Rafael, o que você tá pensando.
Ai, as coisas malucas.
Entendi, tá.
E aí, foi isso. E aí,
e o teatro entrou depois.
O teatro entrou depois, já com meus 21. De início, foi meio que pra complementar lá do musical. Então, sei lá, vou fazer um showzinho, quero me soltar mais. Só que virou uma paixão avassaladora. Quando entrei no teatro, fiz minha primeira peça. Falei, cara, que loucura isso aqui, eu quero isso.
Que gostoso,
exatamente.
Né?
Exatamente. Deixou de ser um complemento, passou a ser uma paixão igualmente forte.
Já fez teatro musical?
Fiz musical, já.
Ah, adoro.
Então,
Dá uma palhinha
pra gente. Difícil.
Tô brincando.
Confira aí, Diego Cruz.
Confira aí, Diego Cruz, Raul Gil.
Isso.
Mas desses dois, qual seria o sonho que
Eu vou dizer atuação hoje em dia.
Atuação.
Falei tanto da música, mas depois de escolher atuação.
Mas é que você falou que foi uma paixão arrebatadora.
É que eu acho que andou mais no lado da atuação, sabe?
Então também foi.
Hoje eu trabalho com a criação de conteúdo com atuação,
sim,
né? Então.
Apesar das pessoas acharem que você só pega um celular e.
Botou ali. Não, eu adoro quando a pessoa fala assim: nossa, você podia ser ator.
Aí você faz.
Estudei pra caramba.
Com a cara pintada de palhaço, você falando, né? O meu diploma aqui no tablado.
A história do representar. Comprado.
Uma vez eu já na internet, fazendo tudo, não sei o quê. Aí fui fazer uma publi, aí uma marca maravilhosa. Maravilhosa, virou e falou assim: ai, a gente queria que você representasse. Aí eu fiz: representar? Mas eu já represento tanta gente, mas não era isso. Aí falou: não, eu queria que a gente representasse, assim. Não precisa ser ator, é representar. Aí eu pensando, caralho.
Aí o seu DRT,
né? Ela ainda usou essa expressão. Não precisa ser um ator com DRT, é só representar. E eu, ator com DRT, pensando… Que
Jesus.
Maravilhoso. Mas é que é isso, as pessoas da internet não têm ideia.
Não entendem, né, que tem todo um estudo por trás.
E às vezes não tem esse estudo por trás, mas às vezes tem. O lance é que a pessoa não tem essa ideia, entendeu?
Exato.
Rafinha.
E tá tudo bem.
Você prefere
com
ser conhecido…
Com certeza da música.
Você quer ser reconhecido, sim, como músico.
Sim. Hey now, this is what dreams are made of. Ele cantou comigo, você viu?
Você viu? Gente,
Hilary
você
Duff,
já pode… É uma
Hilary
dupla,
Duff.
Gente,
o sonho popstar, né? Com o Paolo ali entrando e desafinando.
Você tá entendendo que eu tenho que casar com esse menino?
Tá vendo?
Amigo.
Fica de olho aí, Marina. Fica esperto, hein?
Monogâmico, vocês? Gente, pelo amor de Deus.
Não, você pode entrar nesse casal. Pode ser um trisal.
Eu sou pã, gente.
Vou conversar com ela.
E o Rafael é ótimo pra organizar a casa.
Olha só.
Ele é ótimo, ele organizar a casa, organizar a conta, organizar tudo.
A gente precisa de alguém assim pra organizar esse lado. Vou conversar com ela, tá? Pra gente fazer um bem bolado.
E é isso, a resposta do Rafa foi ser reconhecido pela música. Então é isso.
Ele pontuou e eu não.
Diego, Rafael. Mas você… Então, eu achei louco, porque assim, a resposta certa é ser reconhecido pela atuação. Mas eu fiquei pensando, quando eu li a primeira vez esse roteiro, eu pensei… Tem uma resposta certa? Tipo,
difícil,
se você for,
né,
reconhecido pela música…
Não
é pisciano, é? Não, mas tudo bem. Pelo menos você acertou.
Beleza.
Então vamos lá, sétima pergunta. Um amigo seu fez uma festa. Como se chama festa no Rio?
Festa é boate,
festa
night.
Ele fez uma night. Foi na boate com os amigos, comemorar alguma coisa. E não te chamou.
Tá.
Isso aconteceu. Você é o tipo de pessoa que… Ah, você faz de sonso, não fala nada. Vê se a pessoa vai falar alguma coisa. Aí passou um tempo, você mesmo esquece e continua a vida. Ou você vai pegar o seu celular e falar: por que você não me chamou?
Essa eu respondo de cara. Vou pegar o celular e perguntar: por que você não me chamou?
Porque é mesmo?
Fico magoado. Eu quero entender por quê. Qual o motivo, assim, cara.
Pode, não é amigo, não?
Pô, que é isso, cara? Eu me entrego tanto pra essa amizade. Com a amizade, eu sou bem.
Ih,
rígido.
Joga na cara, né?
Rígido assim, do tipo,
rígido.
Cara, tem que rolar uma reciprocidade, sabe? Eu me entrego demais as minhas amizades, eu espero. Às vezes quebro a cara por causa disso. Mas eu…
Muitas vezes, né, que a gente…
É, faz parte.
Que todo mundo que fala que espera reciprocidade… Geralmente, a pessoa já apanhou muitas
já
vezes,
apanhou,
vai continuar
apanhei,
apanhando.
Porque
é isso, tem um negócio também que a gente é legal… Eu falo isso, a gente, porque eu me reconheço muito na sua resposta.
Sim.
Mas a gente é legal… Porque a gente é legal, entendeu? É que eu também espero isso em troca. Mas
sim,
eu não vou deixar de ser legal,
sim,
só porque…
Com certeza.
Não é, porque no final…
Exatamente.
Ser legal é o que interessa.
É o que interessa.
Eu sou o que eu posso ser, não é verdade?
Eu queria ser tão mais do que eu sou, mas eu só sou o que eu consigo.
Essa frase nunca fez tanto sentido. Pra mim, essa frase faz muito sentido.
Eu só sou o que eu consigo.
Sabe aquela frase da Débora Seco, aquele meme?
Qual? Acho que não sei.
Débora Seco, dando uma entrevista pro Bial. Aí ela falou, que ela falou: eu queria ser tão mais do que eu sou, mas eu só sou o que eu consigo ser.
Bonito.
Entendeu? E eu acho isso bonito. Quer dizer, eu queria ser muita coisa, mas eu só sou o que eu consigo.
Exatamente.
Ai, que lindo. E você, Rafael, o que você consegue ser? Você é a pessoa que vai fazer a sonsa. Eu já sei essa resposta. Então, assim…
Eu não… Nossa, eu odeio conflito, amigo. Não sei se você é esse tipo de pisciano… Eu dou uma fugidinha de conflito.
Eu fujo de conflito. Não, me faz mal.
Mas você é o que manda a mensagem perguntando por que não me chamasse.
Sim. Não, eu fico triste.
Eu sou o que gosta de resolver. Então, se eu sinto que, por exemplo, você tá estranho comigo, Vitor.
O que aconteceu?
O que aconteceu? Não sei, me conta.
Tava tudo
bem. Eu peço desculpa, sabe? Às vezes, mesmo achando que tô certo. Eu gosto de resolver.
E você não, né?
Não, eu sou do tipo que fica quietinho, chateado, guarda e...
É mesmo? Você guarda? Uhum. Não, se eu guardar, eu passo mal, assim. Eu preciso colocar pra fora.
Não, mas terapia tamo aí, né? Em dia,
é, gente, mas é... você vê que você sem terapia... Você faz terapia ou não?
Cara, eu tava fazendo psicanálise até o final do ano.
Ah, então parei. Você já fez.
Já fiz.
Mas você vê o Rafael com terapia, não tá aprendeu isso
errado, gente.
Tá fazendo tudo errado.
Vou ter que parar de terapia.
Não, tem que trocar
então.
O terapeuta.
Não, Thales.
Thales, que isso. Nada contra.
Nada a ver, nada a ver.
Vamos pra próxima pergunta.
Vamos.
Em um filme, você prefere aquele final que é aberto, que você fica pensando, aí você vai pro chuveiro e você fala, nossa, o que será que quis dizer? Ela morreu mesmo?
Tá.
Mas que é isso? Arrancaram a cabeça? Foi um… Sabe isso?
Sim.
Ou você prefere mais aquele final que é mais feliz, que aí acaba, tudo se resolve, aí você faz, ai, é isso, a história acabou.
Não pode, depende, né?
Lógico que não, né?
É... Olha, eu gosto dos finais abertos. É... Porque normalmente são filmes mais bem elaborados, né? Mas, cara, eu gosto de um clichêzão também. Quem não gosta, né?
Ah.
De se sentir ali preenchido.
Até porque já te dá material pra trabalhar, né?
Até porque meu trabalho, né?
Depende
buscar os clichês.
O final aberto é aquele filme que te faz... Você tem que pensar, né?
Isso.
E às vezes o entretenimento, a gente não quer pensar.
Exato, você só quer o fácil.
Não, quero só me entreter. Como é que o Brecht diria, que já fala, já que eu tô com o ator. O Brecht falava que tinha peças que as pessoas deixavam o cérebro na chapelaria pra poder entrar e assistir. É uma delícia! Você acha que eu assisto Casamento às Cegas? Você vai assistir De Férias com o Ex? E você, ah, não, eu quero analisar. Analisar de coerrola. Eu
só
quero
que
ficar...
assistir.
Teve o filme da Lindsay Lohan, que lançou agora do especial
do
de
Natal
do ano passado. E assim, bobajada qualquer, a mulher de 40 anos falando, ai, não sei o que eu faço da minha vida.
E você assim, senhora, faça uma terapia,
me respeita, né, Lidia? Você
me respeita. Né? Me respeita.
Respeite a gente.
Exatamente, eu acho. Então, e você, Rafa, prefere o quê?
Ai.
Que tipo de filme?
É que até eu ia falar depende nesse momento.
Não, entre os dois, entendeu? Hoje, a sua resposta é qual?
Hoje seria final aberto. Adoro um filme de pensar.
É, aquele filme que depois você tem que jogar
exato,
no YouTube pra ver o que
a teoria,
o cara do Super 8 falou.
Tempo.
Exatamente, a teoria por trás
exato.
Daquela fala.
Eu, comigo, a resposta também é super depende. Se eu fosse dar uma resposta, super seria depende. Porque eu acho que tem filmes que são ótimos. Você, inclusive, quando você assiste um filme de final aberto com alguém que depois você fica discutindo.
Exatamente.
E o que você acha que aconteceu? Mas, às vezes… Um dia cansativo, uma semana cansativa.
Exatamente.
Que eu quero chegar a assistir Vandinha. Que eu assisto Vandinha assim, ó. Aí acontece esse negócio, eu faço. Sabe? Que tipo, eu quase não consigo prestar
só
atenção.
Só tá existindo ali, né?
Só existindo, mas eu não
que
quero
delícia.
Dormir. Eu quero assistir algo pra poder eu assistir uma foquinha e saber do que ela tá falando. Vamos pra penúltima pergunta.
Vamos.
Você viu que um amigo seu está brocochozinho, tá pra baixo, o carisma foi embora, a luz, como é que fala? Que o brilho se apagou. Você é o tipo de amigo que espera que ele te procure, e aí se ele achar que deve, ele vai compartilhar o que tá acontecendo. Ou você é a pessoa que chama ele pra conversar e fala, o que que tá acontecendo? Você precisa de alguma coisa? Eu tô notando que você não tá bem.
Ah, eu vou procurar. E perguntar.
Ah, por favor,
assim...
né? Que se você ligou pra perguntar por que ele não te convidou pra uma festa.
O mínimo é estar ali pra quando ele precisa.
É estar ali pra quando ele precisa.
É, não, eu acho que isso é uma característica também que falam com relação ao ser pisciano, né? Eu sou muito sensível pra perceber se alguém, às vezes, pô, num grupo, tá numa galera e tem uma pessoa meio destoando ali a energia, ninguém tá percebendo, eu normalmente capto isso, sabe? E vou ali, tento agregar, e pô, mas o que aconteceu?
Inclusive, às vezes, isso é um problema pro pisciano, viu? Que às vezes, não um problema é isso, mas é que às vezes ele nota tanto e ele quer ajudar e ele acaba
absorvendo. Sim.
Aí quando vai ver, a pessoa tá linda.
E você, exatamente.
Depois de ter sugado toda a sua juventude, você tá,
tá ali...
acabado. Por
sugado,
que você
né?
tá mal? Marina chega, mas amor. Ela chama de amor ou não?
Chama.
Amor, por que você tá mal? Não sei.
É porque a gente é muito espondinha e a gente tem uma carinha de. Maria Tereza, eu vou cuidar de você.
Mas você, entre essas duas opções, você é a pessoa que deixa que o amigo procure ou você vai procurar?
Depende.
Eu sei a resposta.
Depende.
Deixa que procure.
Deixa mas é que a vida tá tão cansativa, né? É, tá trabalhando isso. Tanto, né? Se eu for ficar ligando pra cada pessoa que passa o apuro. Você sabe que às vezes eu tenho isso, né? Eu tenho muita coisa de peixes e às vezes eu também sinto que a pessoa tá mal, mas eu não tenho tempo pra, pra elaborar isso com ela. É uma questão de tempo. Gente. A minha vida é cansativa. Eu tô gravando aqui com você e daqui a pouco eu tô fazendo outra coisa. Então, assim, tipo, é muito. Sim. Mas eu chego e faço assim: você tá bem? Que às vezes eu percebo que ela não tá. Mas ela também sabe que eu não tenho tempo, então dificilmente ela vai me falar. Sim. Não. Aí eu faço: olha, se precisar de alguma coisa.
Tô aqui.
Só pra mostrar um apoio. Tá. Entendeu?
Mas torcendo pra ela não mandar mensagem.
Pelo amor de Deus.
Dedos cruzados.
Não, pelo amor de Deus. Ah, se precisar de alguma coisa, entre em contato com a minha assessora. Isso. E aí eu encaixo um horário aí no fim do ano pra você.
Perfeito.
Depois da Black Friday.
Antes. Ai, que ótimos amigos que somos.
Não, gente, mas é porque amigos adultos. Entendeu? Sim. Eu acho que a gente também tem que entender isso, né? Que tipo, quando você é adulto, a vida te cobra muita coisa. Não dá pra eu ficar sendo tão…
Não dá pra ser uma boa pessoa o tempo todo.
Né? Não, eu queria ser tão…
qualificadas que podem me ajudar
nisso. Terapia
momento.
É ótimo, entendeu? E tem até faculdade que dá terapia de graça. Então, vambora. Agora vamos pra última pergunta.
Vamos.
Espiritualidade. Você vê que a gente vai do a gente tá lá do espiritualidade pra você tá mais ligado a o contato com o universo, com as energias ou a religião?
Eu não me considero uma pessoa religiosa, né? Embora tenha crescido, né, numa família católica, fiz catequese, comunhão,
crisma.
Aquilo tudo. Crisma não fiz, mas…
Não fez crisma.
Pela minha família, eu teria feito.
Se perdeu antes.
Isso, exatamente. Mas eu tenho fé em Deus. Assim, eu converso com Deus, né? Acredito.
Você tem coisinhas, assim? Tipo, uma reza que você faz? Ou tem, de repente, ai, você pega, segura um cristal e
um
faz?
Cristal.
Você tem alguma coisa dessa ou não?
Não, não tem nenhum tipo de objeto, não. Mas eu tenho o hábito de trocar uma ideia com Deus, assim, com frequência, sabe?
Pedir uma proteção.
Pedir uma proteção, sabe? Que dê tudo certo.
Se você não souber o que escolher, pedir uma resposta, tipo isso.
É, tipo, o que eu peço nesse cardápio aqui? Não, tô brincando.
Não, mas assim, tipo, ai, não, será que eu aceito esse convite? Aí fica,
é, não,
meu
sim,
Deus.
Eu peço nesse lugar. Às vezes eu tô numa dúvida relacionada a trabalho, né, escolhas. E eu peço pra cara, que, enfim, que eu...
Que
eu escolhi é o melhor caminho.
Um lado muito pisciano também, que acho que envolve muito isso, é intuição. Como é a sua intuição para essas coisas?
É aguçada. E é certeira, normalmente. Assim.
Certeira.
É, não sempre, né?
Ela que mandou você vir aqui ou não?
A minha intuição? É. Ah, de cara, eu gosto muito de você, né, Vitor? Eu falei isso quando a gente se conheceu, inclusive. Tu lembra que eu te falei? Que as pessoas já falaram que a gente parece
que
parente.
Que a gente parece, aham.
Uhum. Tem uma configuração.
Você que tá,
né,
assistindo, ó. Aproveitando que a gente tá um do lado do outro.
Qual câmera eu olho, câmera?
Aqui, três. Ó. Essa três aí, ó. Você que tá assistindo.
Tem o quê? Poderia ser
o que a gente tem de parecido, fora sermos dois homens brancos do cabelo preto?
Barba, eu acho, né? Talvez.
A carinha de bom moço que a gente tem, né? Uma cara, isso também você deve ter ouvido bastante.
Muito, muito.
As mães das suas amigas, seus amigos devem te amar também.
Gosto.
É muito...
Gosto, sou benquisto.
Benquisto. Tem um amigo meu, o Coturjo, me chama de agrada-pai.
Agrada-pai.
Ele fala, você é a pessoa mais agrada-pai que eu conheço.
E o Victor é mesmo.
Não, e eu chego, as senhoras... Amam o deboche astral, amam, me encontram. O tanto de gente que me encontra, você deve passar por isso também. A minha mãe te ama.
Muito! A gente agrada uma galera mais velha.
Já,
né,
fez publi de comfort, de sabão em pó?
Produto de casa.
Cara, produto de casa?
Já fiz. Fiz agora recentemente, inclusive. Então, de limpeza pesada, assim.
As marcas também sabem que as mães nos amam.
Exatamente.
A sua resposta, então, eu acho que a espiritualidade pra você é esse contato com algo maior e não necessariamente uma religião.
Sim, sim.
Porque isso é cuidar da espiritualidade também.
É isso, sim.
E você, Rafinha? Lógico.
Não, pra mim também é essa. Tipo, tanto é que eu saí de uma religião que eu seguia a Umbanda por conta da religião.
Sim.
Mas as coisas de acreditar, de conversar com a galera, de banhos, de ervas e tal. Sim. Que é ali do dogma, da religião e tal. Eu trouxe na minha vida, mas um sentido mais espiritual mesmo. Tipo...
Exato. E eu acho que é exatamente sobre isso, entendeu? E espiritualidade não tem a ver com religião. A religião é uma maneira de se cuidar da espiritualidade. E é uma maneira que, para algumas pessoas, funciona muito bem. Só que é uma maneira também perigosa se as pessoas, de repente, quiserem envolver outras coisas que não tenham a ver com espiritualidade. Se envolver poder, se envolver controle, coisas que não têm a ver com o espírito. Sim. Tem a ver com o humano. Então, assim, se você tirar o humano da religião, fica só o espiritual, que é o melhor. Mas ninguém precisa de uma religião para cuidar Exatamente. Da espiritualidade. Eu só preciso dizer que vocês dois
Diego,
são 60% piscianos.
60%?
A gente tem match até nisso,
meu, vocês têm tudo a ver.
Olha, você tá entendendo?
Tô entendendo.
Desde que eu cheguei, rolou uma conexão.
Você tá vendo?
Sim. Vamos trabalhar isso.
Olha, eu tô speechless desde o começo do programa.
Exatamente, é difícil.
60, mas engraçado, 60. Eu achei que fosse mais, sabia?
Eu também achei,
mas é porque…
Fiquei um pouco decepcionado com o resultado.
Mas é porque é isso, né? Você é um pisciano carioca. Então tem algumas coisas aqui, tipo assim, meu amigo não me convidou pra uma festa… Se você fosse paulista, você jamais mandaria uma mensagem. Você
mandaria
ia ficar magoado na sua.
Entendi.
Que é o que
não existe amor
fazer.
Em SP.
Não existe amor em SP. Existe Sim. trabalho e McDonald's em cada esquina.
E 24 horas.
E 24 horas. Entendeu? Que até o extra.
Até o extra 24 horas.
Vocês chamam de extra?
Sim, tem esse mercado lá no Rio.
Extra.
Extra.
Não
extra.
Tem mais, né?
Não tem?
Foi comprado pelo Açaí.
É mesmo?
É. Não é engraçado?
Olha que coisa relevante.
Que coincidência,
você, minha senhora.
Gente, você tá assistindo.
E o alface tá 3,99.
3, gente, porque é isso. Aqui a gente fala de tudo, entendeu? E você agora, que a gente sabe que você é 60% pisciano, agora você também sabe. Então quando a pessoa fala assim, ai, te acho tão pisciano, você fala, eu fiz o teste do deboche astral, 60%. Tá bom. Agora você já tá sabendo. Rafinha, eu achei que ia ser até menos, entendeu? Que quando eu conheci, tinha 15 anos, era uma bicha piscianíssima.
Não, piscianíssima, isso é verdade.
E hoje parece uma velha amada.
Você tá com quantos anos, Rafa?
Eu tô com 30.
30.
Entendeu? Já tá.
Tô chegando
Mas,
lá.
Agora que a gente descobriu, a gente pode continuar falando aqui sobre outras coisas, sabendo que você é 60% pisciano. E agora, vamos pegar isso e vamos descobrir qual é o match perfeito pra você e, assim, o signo que você tem que fugir, com certeza, no nosso Do Céu ao Inferno. Esse quadro funciona assim, eu não sei se você lembra, mas pra quem nasceu aí, né, antes dos anos 2000, tinha um teste do João Bidu que você fazia pra saber qual signo era mais compatível com o seu.
Em revista, não
era? Em revista, é. Então, assim, a gente vai fazer um teste agora, porque a gente quer saber qual signo daria maior match com você.
Tá.
E qual signo, assim, tipo…
Foge.
Olha, foge. Tá. Não importa o que aconteça na sua vida, fuja dessa pessoa, entendeu?
Falando com uma linguagem mais astrológica, sinastria amorosa.
Ai, que coisa linda! Se eu pedir pra ele explicar o que é sinastria, ele não vai conseguir.
10 segundos já.
Vai no João Bidu.
Tá bom. Então, a gente vai fazer isso e pra gente aqui é muito fácil. A gente vai pedir pra você dar 3 características que você acha que são essenciais pra que você consiga se relacionar com alguém e 3 características que se a pessoa tiver, você vai repensar. Vamos começar com a coisa boa, que daí é melhor. Fala pra mim, 3 coisas que a pessoa tem que ter pra ganhar o seu coração.
Cara, acho que senso de humor.
Senso de humor,
com
boa.
Com certeza. Lealdade. Lealdade de uma forma geral, assim. Tipo, cara, tô contigo.
Pode contar comigo.
Tá na merda, conta comigo, exatamente. E…
Coisas profundas,
difícil.
Né?
Eu falo bom caratismo, mas acho que é meio vago, né, talvez.
Bom caratismo? O que é um bom caratismo?
Se você ser uma pessoa boa. Efetivamente.
Vamos,
mas o que é o boa,
o que
né?
Que é uma pessoa boa? Talvez uma pessoa ética.
Ética,
é uma
bom,
pessoa...
bom. Pode ser.
Não, é porque a pessoa que é ética, ela tem um bom caráter. Ela vai sempre levar outra
gente,
em consideração.
Gente, eu sou tudo isso. Só às vezes gosto, mas de resto, eu
então,
sou tudo
então,
isso.
Então, ou seja, o seu crush perfeito é Rafa Brunelli. Ó, então você, humor, lealdade e ética. Vou falar pra você que, né...
Eu tô achando uma coisa, eu tô pensando num signo aqui que daqui orna.
Que é
com
qual?
Essas 3. Eu achei uma coisa aí meio Libra.
É minha lua.
Meio Libra. Mas eu acho meio Sagitário, porque o ética, Sagitário é o
Super,
signo da ética.
Sim.
É o signo mais bem-humorado de todos.
Mas a lealdade
Mas
Sagitário...
a lealdade, ela é discutível.
É discutível.
Por isso que ela
Libra. Assim, tipo...
O Libra tem tudo
mas
isso.
Mas Libra não tem o humor aflorado, né? Que o Libriano, ele... É porque pra você fazer humor, você sabe muito bem disso, é sempre uma linha tênue entre... você pode me processar, ou você vai gostar muito de mim. Exatamente. Então você fica nessa de, eu te amo ou te processo. E pro libriano não existe isso. Então pro libriano fazer humor é muito ruim, difícil, né? Muito difícil. Porque aí ele pensa, ah, mas ele não quer te desagradar. Mas às vezes, o humor faz isso. Você se desagrada rindo daquilo, entendeu? Então acho que não. Mas ao mesmo tempo, quem tem também um bom senso de humor e uma lealdade forte é leão, né? Que leão tem. Leão é bem leal, só que a coisa da ética, às vezes, fica pra trás.
Porque é sobre ele, né? Não é sobre o todo.
Como a sua namorada é namorada, noiva?
Namorada.
Como a sua namorada é Sagitário? Vamos escolher Sagitário?
Vamos.
Tá bom.
Aí, vai, Rafael.
Tá tudo certo. Não, vou ter que conquistar minha outra mozona também, né?
Exato, sim, amigo. Sagitário. E ela é Sagitário, ela deve ser maravilhosa. Marina,
tá,
né?
Bom. Ela é de boa, Marina.
Marina Wilson.
Ah,
Marina Wilson.
Beijo, hein? Rafa quer ter um homem, mas ele pode te querer.
Não, quero
também. Exato.
Todes.
Todes, todes. Agora, fala pra mim três características que a pessoa não pode ter. Ou assim, se ela tiver, você pensa, vou ter dor de cabeça.
Ai. Cara…
Mal caratiza, né? Tudo bom. Deslealdade.
Deslealdade. Vamos lá. Eu acho que… Me ajuda a colocar isso… Enfim,
em palavras.
Em palavras, é. Uma pessoa ranzinza,
Reclamona.
Reclamona, exatamente.
Nunca tá bom, nada.
Perfeito. Nesse
a
lugar.
Gente já tem o signo. Mas
já
pode...
tem o signo, né?
Mas,
qual seria uma palavra pra fechar isso tudo?
Capricórnio. Mas a gente pode usar uma palavra que é…
Não, pode emendar a coisa da explicação do sentimento.
Ranzinza. Ranzinza. Vou escolher uma palavra, ranzinza.
Ranzinza.
Que é o contrário de bem-humorada, né? A pessoa Sim. que é mal-humorada.
Sim.
É,
tem pessoa que morreu por dentro. Morreu, esqueceu de deitar.
Tá oca.
Tá oca.
Tá.
Exato, tá. O que mais?
Ranzinza.
Ranzinza. Xoxa.
Capenga, mano.
O que mais?
Ranzinza. Eu acho que… Pô, difícil. Olha o meu lado pisciano aqui.
Meu Deus.
Rafa, quer me ajudar, não?
Não, será que uma pessoa que, tipo, você que lida muito com a coisa, tipo, quero alcançar isso aqui, quero… Uma pessoa que sempre tá te olhando, sempre. Ah, não, não vai dar certo. Ah, não.
Uma pessoa muito realista. Ou muito pessimista, gente pessimista.
Pessimista, odeio gente pessimista, odeio.
Odeio, né? Porque
odeio
você é
forte,
muito otimista.
Odeio forte, sua.
Então imagina,
sou,
né?
Sou positividade. Ainda
mais quando a pessoa é pessimista com ela e com os outros, né?
Exatamente.
Balde, tipo, aldanho, um bando… Como é que é? Balde de água fria?
Balde de água fria, detesto.
A pior coisa é você chegar pra contar uma coisa boa, uma ideia, um sonho. Ai, um desejo que você tem. E a pessoa fazer uma cara que já mostra que isso não vai dar certo.
Exatamente.
Aí eu penso… Não é 50% de chance de dar certo, 50% de
só
não.
Só tem um jeito de saber.
O copo tá meio cheio, tá meio vazio. Se Olha. Eu pegar ele e jogar na sua cara, como ele fica?
Perfeito, é isso.
Então, perfeito. Reclamona, pessimista e…
Preguiçosa.
Preguiçosa.
É. Já mudei aqui,
já
tá?
Mudei,
tava pensando mais, fui pra outro sim.
Ah, mas acho que é bom dar um equilíbrio.
Sabe por que preguiçosa?
Porque eu sou ativo, cara. Uhum. Eu gosto de estar fazendo as coisas.
Ah, é que eu não consigo. A pessoa…
Então, ó. Você pensou em quê?
Lógico, gente. Eu preciso explicar pra quem tá assistindo porque que eu achei engraçado.
Mesma risadinha de canto de boca aqui.
Eu vou pegar esse recorte, eu vou usar como figurinha. É que eu sou ativo, né? Mas eu achei ótimo.
Eu gosto de enfim, tá em movimento o tempo todo, fazendo coisas, colocar ação.
Ou seja,
nos
a pessoa
objetivos.
Que é preguiçosa não vai
ficar
dar
pra
bem.
Trás, não vai dar match.
Não vai dar match.
Eu tava pensando num signo até as duas características.
Tava Capricórnio, né?
A terceira eu fui pra outro, então.
Tava. Ah, mas se bem que.
Porque o que eu tô pensando agora, que é o que você tá pensando também, orna quase toda com
Capricórnio.
Todas as três. Mas o preguiçoso?
Então, mas o Capricórnio não é preguiçoso. Só que, por exemplo, quando você fala que você tá, que é muito ativo, é pra fazer o quê?
Meus planos acontecerem. Metas acontecerem. Uhum. Então, sei lá, se tem alguma coisa que não tá funcionando no meu dia a dia de trabalho, porra, como é que eu vou mudar uhum. isso, sabe? Então, corro atrás,
como
aprendo,
eu faço
estudo.
Pra chegar nesse sonho?
Ah, mas isso aí é no trabalho, mas e na vida?
Na vida também, assim, eu tenho. Na vida, é que eu tava analisando muito o âmbito do trabalho. Eu gosto de um soninho até mais tarde, por exemplo. mas eu sou muito também. Pô, sei lá, tem que fazer exercício agora? Pum, levantei, botei a roupa, saio de casa e vou, sabe? Uhum. Vou no tranco ali. Então, eu não me considero uma pessoa preguiçosa em geral.
Mas, tanto é que você não gosta de gente preguiçosa.
Tanto é que eu não gosto.
Olha, eu acho que a gente pode escolher Capricórnio só pra gente ter um, entendeu? Tá. Mas, só pra você entender que Capricórnio é o signo mais reclamão e pessimista. É. Muito realista, muito… Isso aí não cabe no orçamento. E você querendo voar e a pessoa cortando cada uma das suas asas.
Então, fora de Capricórnio.
E preguiçoso só pro trabalho que não. Todo o resto, você fala assim, ah, vamos sair de casa, vamos fazer alguma coisa. Imagina, caríssima, a pessoa não vai querer sair, entendeu? Acho que nem é uma preguiça, acho que é um…
Mão de vaca, né?
Tá. Então, ou seja, o seu match perfeito é Sagitário,
olha que coincidência.
E o mais imperfeito de todos é Capricórnio. E aproveitando que estamos falando sobre o paraíso astral e inferno astral, eu queria dizer que eu lancei um livro.
Gente.
Na verdade, eu lancei um livro em 2020. Mas esse livro tá pra vender até hoje, porque o livro você não deslança. A não ser que eu queira tirar ele das livrarias. Mas, gente, então assim, ó, você que acompanha a gente, aqui embaixo vai ter o link pra você comprar Inferno Astral, que é uma história maravilhosa de um ariano, apresentador de TV, que de repente ele lançam uma maldição nele e ele acorda cada dia num signo diferente. E ele tem que resolver esse problema, senão ficará preso nisso para sempre. Não é um filme da Sessão da Tarde?
Maravilhoso, filme pronto.
Roteiro está aqui, gente. Comprem e patrocinem esse filme maravilhoso. Amigo, agora… A gente falou muito aqui também o fato de você ter 28 anos. Você, não sei se alguém te contou, mas a partir dos 28 a gente começa o tal do retorno de Saturno. E aí a gente
que
vai.
Isso significa? Vamos
Exatamente,
lá.
Exatamente, é isso que a gente vai falar agora no nosso quadro Retorno de Saturno. É o seguinte, o retorno de Saturno é um momento da vida que acontece a cada 28 ou 30 anos, em que Saturno demora, né, de 28 a 32 anos para dar uma volta inteira no Sol. Enquanto a gente dá em um ano, dá uma volta, ele demora quase 30 ou um pouco mais de 30. Nesse período, quando Saturno tá terminando a volta no Sol, vamos imaginar que isso acontece para você. Você fez 28 anos, então, pela primeira vez na sua vida, Saturno vai terminar. Tá. Esse é um momento que o seu ascendente chega, bate na porta, entra em casa e ele vira pro seu signo, que é Peixes, e fala: vai até ali e vai entender tudo que você precisa mudar para depois dos 32. Aí o signo dá uma. Entendeu? Ele fica assim meio recluso, entendendo: ai, será que eu devia ter sido menos sensível? Será que eu. Enquanto seu ascendente toma conta da casa. Aí depois dos 32, volta tudo ao normal. O seu ascendente é Escorpião. Isso é muito importante porque, às vezes, você pode ter aí uma atitude que a pessoa fala: nossa, mas isso não é nada pisciano. Aí você fala: é que meu ascendente é Escorpião. Você ganha mais uma coisa. Uhum. Minha lua é em Libra, sim, entendeu? Sim. Cada coisa. Então, aqui, como funciona esse quadro? A gente trouxe três situações de celebridades escorpianas. E eu vou trazer essa situação e perguntar pra você se você faria a mesma coisa nessa situação. Porque aí você vai ver, já que você é 60% pisciano, será que os outros 40% não é de escorpião? Você entendeu?
Sim.
Então, podemos começar?
Vamos nessa.
Eu acho que antes de começar aqui, o que você acha que você tem de energia escorpiana?
Você conhece?
Conheço, se você puder me dar uma introdução sobre escorpião.
Escorpião é um signo muito intenso, talvez o mais intenso de todos, o mais intuitivo, o que é o mais FBI, a pessoa perfeita pra, tipo, acho que estão mentindo pra mim. Sabe essa pessoa que pega as informações no ar? Tem a fama aí de ser uma pessoa muito rancorosa, entendeu? Serem pessoas rancorosas, não esquecem fácil o que fazem. Principalmente que fazem de mal, né, pra essa pessoa. E, inclusive, os que não fazem terapia ou não se trataram, etc., vão querer fazer uma vingancinha.
Estão presos, né?
E geralmente estão presos porque fizeram uma vingança contra alguém que fez o mal.
E também, assim, às vezes são bastante sexuais.
Muito sexuais.
E a gente pode…
O signo mais…
Isso aí é só provar. Deixou no ar.
Deixou no ar. Mas é o signo mais sexual de todos, entendeu? Do tipo de gostar mesmo da coisa.
Não fala muito isso não, que a minha mãe é escorpião. Não quero criar mais imagens aqui que não precisa.
Você sabe que…
Tudo bem, mãe.
Tudo certo. Você se encontra em algum lugar, você acha?
Eu sou muito intenso. Realmente, eu me jogo de cabeça nas coisas.
Até o fim.
Até o fim, vivo aquilo. Eu não consigo separar muitas vezes trabalho do pessoal. Então, às vezes, uma questão de trabalho...
Consome
a minha vida, né, no dia a dia.
Tem uma coisa muito escorpiana, que os assuntos atravessam a pessoa. Ela não consegue ficar... Tem gente que fala das coisas que estão acontecendo com ela, até numa certa distância, entendeu? Quem tem essa energia de escorpião, não. Tudo é muito forte.
E até isso, da pessoa querer se jogar intensamente, ver o que é. Não é muito pisciano. Pisciano desiste. Quando tem um conflitinho, já desiste.
Já esquece,
fazendo,
né? Assim. Mas vamos trazer aqui as
vamos lá, vamos
essas situações. Né? Vamos lá. Na primeira situação, a gente tem Luciana Gimenez, escorpiana, que aproveitou que Super Pop estava fazendo 20 anos. E aproveitou esse momento maravilhoso de comemoração para deixar claro que ela nunca teve o reconhecimento que ela merecia. Inclusive, que ela tem a mesma importância que a Ana Maria Braga para a televisão brasileira, e as pessoas não dão esse crédito. A minha pergunta para você é essa é a situação. Minha pergunta é a seguinte: você, de alguma maneira, também faria isso? Você aproveitaria um momento em que você está ganhando alguma coisa comemorando para lembrar que alguma coisa não aconteceu? Assim, ó, apesar de muitos não acreditarem em
mim, cheguei.
Você...
Olha, sinceramente, não me identifico muito com essa situação, não. Ainda mais nesse âmbito de comparar, né, citar nomes.
Estou para a internet, assim como Ana Maria Braga.
Exatamente.
Está.
Não, acho que eu não faria. Não faria. Você faria, Rafa?
Não, também não, jamais.
Eu acho que eu sou mais...
Eu faria no deboche.
Ah, sim, debochadinho,
só... Deixaria uma alfinetadinha, né?
Não, de leve, no deboche, entendeu? Não sim. Assim, nunca fui reconhecido. Mas acho que eu chegaria batendo papo. Ah, finalmente ganhei, né? Esse reconhecimento.
Eu tenho uma dificuldade até de me elogiar, sabe? Às vezes eu pergunto, Diego, você se acha bom nisso aí? Às vezes eu até me sinto, mas eu tenho essa dificuldade de chegar e falar, cara, sou bom nessa parada. Então, não me vejo...
Liga pro Rafa.
Assim,
ele vai poder elevar tua autoestima, falar que você é bom, que foi engraçado.
Eu tenho medo de parecer...
Arrogante,
né? Eu tenho muito medo disso. Então, às vezes, quando mando mensagem pras pessoas, né? Pra saber, enfim, como a gente tinha conversado, se tá tudo bem. Eu normalmente pergunto, cara, fui arrogante com você, né? Naquela situação, você achou...
Desculpa, pede desculpa antes. Nem sei se errei, já pedi desculpa. Vamos pra próxima situação. É a seguinte... Clarice Falcão, também escorpiana.
Sim.
Ela tem aí a fama de levar histórias do ex nas composições que ela faz, né? Nas músicas que ela faz, assim, pequenas alfinetadas para um ex-namorado, entendeu? Para lembrar ele que ela não esqueceu.
Sim.
Você faria isso? Você escreveria uma música contando uma coisa meio Shakira?
Um sketch, um vídeo, só...
Isso eu acho que eu faria. Isso, acho que eu falei, deixando nas entrelinhas, nada muito explícito.
Isso!
Mas deixaria nas entrelinhas, quem pegar, pegou, sabe?
Principalmente ela, né? Ela vai pegar.
Seria mais pra pessoa ali, saber que eu não esqueci, fiz questão de deixar registrado de alguma forma, né?
E o público rindo embaixo, e a pessoa sendo a chacota.
Eu acho que isso rolaria.
Requintes de crueldade,
pequeno requinte.
Um pequeno requinte. Não,
pouca
nada demais, não, gente.
Pouca coisa.
Que isso. Todo mundo tem o seu momento.
É só um vídeo da internet,
É
gente.
Só uma coisinha. Só um exposure.
Imagina. Entendeu? Isso aí, ninguém vai te julgar, não. Terceira e última situação. William Bonner, escorpiano, saiu do estúdio no momento da apuração do segundo turno. Ali, Lula estava para ganhar, para ser eleito. Ele saiu do estúdio e teve o momento de abrir a lata, né? Que era a lata de água, né?
Água mineral sem gás.
Que na Globo agora não entra mais, mais plástico. E aí, você é um ator global, então você também sabe disso, que não entra plástico. Mas ele abriu e parecia que ele estava abrindo ali uma cervejinha. E aí, ficou engraçado que parecia esse deboche, entendeu?
Sim.
Já que o Lula vai ganhar e o Bolsonaro era o como chama? O vilão com relação à Globo, inclusive, né? Não só com relação ao Lula. Ficou essa cara como se estivesse debochando, vou abrir uma cerveja.
Sim.
Numa situação dessa, você se reconhece com isso? Tipo assim, ó, eu tô vendo que a situação tá virando pro meu lado. Eu vou ali também e vou dar uma comemorada, porque a pessoa perdeu, o problema é dela.
Mas você acha que realmente foi proposital agora? Em off, mas não em off.
Em off, com tudo gravado.
Em off, com tudo gravado.
Eu acho que não foi proposital,
não, não foi.
Mas…
tava com sede, eu acho que…
e a lata realmente faz esse barulho, que é igualzinho a cerveja, entendeu?
De água.
De água. Água não entra plástico na Globo.
Mas eu entendi. É, se tivesse oportunidade, você colocaria ali um debochezinho.
Um deboche, entendeu?
Acho que não.
Não.
Acho que não me reconheço muito numa situação dessa.
Tá.
Eu gosto de um deboche. Como eu falei, talvez faria uma música, né? Um vídeo, mas...
Mas não assim. Que assim, tipo, estou debochando de uma situação aqui. Isso não.
Exatamente.
Ah, então, olha, eu acho que você tá um pouco escorpiano.
É?
Ah, mas tá no comecinho do retorno de Saturno também.
É, daqui a 2 anos...
A gente volta...
A gente refaz essa, entendeu? E aí, eu quero ver você chegar aqui... Entendeu? E fala assim, eu faria esse concerto é gótico, né? Tem que chegar vestido de preto, assim, com um lápis do olho forte. Bom, pra gente continuar agora esse papo, já que sabemos tudo isso, eu preciso te dizer que a gente tem uma carta pra você.
Uma carta?
É. E quem mandou essa carta, na verdade, não foi uma fã, não foi a sua mãe, não foi Marina, não foi nem Rafael. Quem mandou essa carta? Foi o destino.
Olha.
Você sabia disso? Temos as cartas do destino. Eu tenho aqui uma carta enviada pelo destino, que tem o tema que a gente vai debater agora.
Beleza.
Olha que lindo.
Bonito, profundo.
Exatamente. Profundo, o destino gostoso. Se chama Roteiristas da Dia. Mas é isso.
Mas foram roteiristas da Dia.
Enviados
em
pelo
você.
Destino pensando em você.
Perfeito, perfeito.
Então está aqui. Aí abra, leia e mostre pra gente.
Realização.
Ai, realização. Que lindo, né? Amigo, o que é estar realizado pra você?
Realizado, eu acho que é estar bem comigo mesmo no âmbito pessoal e no profissional. E hoje eu me considero uma pessoa realizada profissionalmente. Eu vivo da minha arte, que sempre foi um sonho. Na vida pessoal, pô, se a gente falar que a gente tá realizado na vida pessoal, quais são os próximos desafios, né? Então, acho que sempre pode um pouquinho mais ali. Assim como no trabalho, né? Não tô totalmente satisfeito.
Uhum.
Mas eu seria injusto, né, comigo e com o universo, com Deus, se eu falasse que não realizei alguns sonhos. Um deles, né, viver hoje do que eu gosto, do meu conteúdo,
da
né?
Sua...
Da minha criatividade.
Você vivia do que antes?
Cara, eu cheguei a trabalhar com... Antes, né, da pandemia, eu tava trabalhando com vendas. Eu me formei em publicidade.
Uhum.
Cheguei a fazer um estágio de marketing assim, pouquinho tempo, um ambiente super tóxico, inclusive, e...
assim como todas as agências.
Detalhe. E aí caiu de paraquedas um emprego de vendas assim, internas, né? Então era uma startup, aquela vibe startup, a galera se vestia como queria, né?
Uhum.
Bem Google,
pra
vibes.
Parecer que você não tá trabalhando, né?
Tinha umas questões. E enfim. E aí, bom, pandemia chegou. Eu entrei de férias, né, porque não tinha cliente mais e me taquei de cabeça e no conteúdo deu certo e aí eu pedi.
Foi aí que você pensou, e se eu criasse, acho que eu vou fazer vídeos.
Foi exatamente isso. Eu queria me reconectar com arte de alguma forma, porque eu tava sem tempo para fazer teatro, que eu sempre fui apaixonado, né, tava me consumindo muito esse emprego. E aí pandemia veio, eu em casa, falei, cara... Não posso presencialmente no teatro. Não queria fazer, sei lá, teatro online. Como é que eu vou fazer? E aí, TikTok na época começando
a bombar,
né? Aí eu fui estudar ali sobre a plataforma. Entendi que não existia só um tipo de conteúdo, né? Existe espaço para muita coisa ali. Tinha um universo, um oceano vasto. E me taquei, assim, fui no reacerto, mas já querendo fazer dar certo. Você nunca foi, tipo, ah, comecei de brincadeirinha e... Não, eu fui já encarando como um trabalho, assim, sabe?
Pô, vou fazer até funcionar.
Exatamente, pode até ser que não dê, mas eu vou entregar tudo que tá ao meu alcance, né? Fazer o melhor que eu puder pra fazer dar certo de alguma forma, né? E aí...
Dá pra dizer, assim, que dar certo ali era o seu sonho naquele momento?
Não, acho que não era meu sonho. Mas acabou se tornando uma baita realização, sabe? Porque vieram muitas oportunidades, né? No meio.
No meio, eu adoro artista.
No meio TikTok, no meio Instagram, no meio artístico.
No meio artístico, uh-huh. Inclusive, você fez uma novela da Globo.
Fiz uma novela, algum tempo depois.
Uh-huh.
E surreal, então assim...
Inclusive,
me abriu
só uma
portas.
Coisa, né? Você interpretou... São Judas Tadeu.
São Judas Tadeu.
É, eu sou formado na faculdade São Judas Tadeu. Olha que coincidência.
O destino sempre
muito,
conectando a gente.
Sempre conectando
forma.
Tudo. Como foi pra você? Porque aí, eu imagino que pra uma criança artista, Porque você já tinha isso de criança, sim, né?
Aquele gente... papo, né? Desde criança eu gostava de fazer gracinha pros amigos. Ah, mas já mostra.
A mesma coisa que as pessoas falam pra gente que é LGBT. Aí vira pra você e fala, não, eu já vi aí que o menino chegava em… Você tinha isso assim, tipo, olha, chega no churrasco. Ai, pede pro Diego fazer um negócio. Tinha.
Eu sempre fui esse amigo metido engraçadinho, gostava de criar personagem… ligar pros amigos imitando outra pessoa.
A coisa da camiseta na cabeça. Já era de criança ou não?
Não, isso foi uma coisa meio que intuitiva, né? Eu vim do teatro, né? Teatro de improviso e... Cara, lá a gente às vezes pegava uma camisa pra fazer um personagem feminino. Uhum. Só pra dar o código, né? Era o código. Uhum. E aí um dia, enfim, me veio a ideia de um personagem feminino. E eu só botei. Falei, ah, cara, eu vou botar, eles vão saber que é, se trata de uma mulher e tá tudo bem. Uhum. Só que aí acabou virando uma identidade ali, né? E aí eu comecei a... Eu escolhi qualquer cor de camisa no início. Só que depois que eu vi que virou realmente um código, uma identidade forte, aí, sei lá, a camisa amarela é a pessoa loira, né? O marronzinho é o cabelo castanho.
É
o
vermelho. É a ruiva. É a ruiva, né?
Exatamente. Então...
Mas essa, você, criança, já tinha esse sonho. Você falou que a música, inclusive, chegou antes.
Sim, sim.
Você tinha isso certo, assim? Tipo, ai, eu quero ser artista de… Tipo assim, quero ser artista de TV. Ou eu quero cantar. Ou você só queria aparecer?
E... Não, eu por muito tempo, assim, pré-adolescência, adolescência, eu queria que na área da música desse certo. Tipo, pô, sei lá, eu quero ter uma super banda. Ou ser um artista solo, super reconhecido pelo que eu faço, né? Só que, como eu te falei, quando eu entrei no teatro, abriu uma nova porta ali. Falei, cara, não. A atuação passou a ser um sonho também, né? Viver disso, poder criar personagem. Enfim, eu recomendo teatro pra todo mundo. Mesmo quem não quer ser ator, porque trabalha empatia, trabalha relações humanas. E aí, acabou virando depois um sonho. Mas lá atrás, eu diria que era a música que eu queria que, bom, acontecesse primeiro, assim, uma baita realização.
E aí, a vida veio…
A vida veio e mostrou um outro caminho.
Não, e era, tipo assim, a vida veio e te mostrou um outro. E a partir desse outro, ela te mostrou
exatamente,
um outro, né?
Exatamente.
Que tem esse negócio. Se há 3 anos atrás, alguém te falasse, sabia que você vai bombar no TikTok? Aí você vai falar, e o que é TikTok?
Exatamente.
Fala, eu acho que essa questão do estar realizado, né, que é a palavra aqui da carta… Acho que ele é muito relativo, muito momentâneo também.
Sim.
Eu acho que o estar realizado pensando no trabalho, né? É o estar feliz com o que você faz. E na vida, é estar feliz com quem você é.
Exatamente.
Então, eu acho que isso também
isso
é muito relativo.
Isso é uma realização que não tem preço, assim. É, tipo, a maior realização de todas do mundo é você estar confortável dentro da sua própria pele. Uhum. Entendeu? Sabendo que eu sou quem eu sou. E isso é lindo. E isso vai ter que ser... recebido pelas pessoas, e as pessoas vão também aplaudir, assim como eu aplaudo quem eu sou.
Exatamente.
Eu acho que isso, né? Lógico que porque pra homem hétero isso é nada, né? Mas pra muitas questões, às vezes é tipo assim, ai, eu tenho alma de artista, mas daí você também pensa, ah, mas eu, na verdade, acho que eu tenho que ter um trabalho formal. Mas até você aceitar, que fala assim, não, mas eu não sou feito pra ter um trabalho formal. Eu fui feito pra brilhar. Entendeu? Fui feito pra me jogar, pra criar, né? Então, acho que a escolha de profissão também é uma coisa que nos realiza. É uma coisa difícil, entendeu? E você, quando você, né, pensando em realização, você já tinha passado pela escola de teatro, você já tinha isso certo. Nossa, é isso, gosto de ser ator, caralho, que coisa legal. Aí foi pro TikTok pra fazer isso também, continuar sendo ator lá. De repente, você tá na Globo. De repente, você tá no Projac. De repente, você está gravando naquele lugar imenso. Isso não foi, tipo, uma realização,
muito,
assim, que a…
Muito grande.
Não, mas pra gente que é cria de novela, a gente pensa, Projac,
exatamente.
Meu Deus.
Eu acho que o senso comum, né, em geral, a galera fala… Cara, quando é que eu te vi em novela? Não é normalmente filme ou série.
Aí agora você fala, lá no Globoplay.
É lá no Globoplay, exatamente. Pô, foi incrível. E eu tive a sorte de… Ter como a primeira parceira de cena Elizabeth Savala. Apenas.
Clássica.
Nossa Senhora.
Outra clássica de novelas que marcaram a nossa vida, sim. Elizabeth Savala. Sim.
Nossa, eu cheguei lá bem receoso, né? Porque
claro.
É uma monstra super consagrada, mas, cara, a gente troca direct até hoje, sabe? Criou uma relação muito familiar. Ela me recebeu, enfim, da melhor maneira possível, me botou no colo, não literalmente, mas. Pô, tô com você, sabe?
Artisticamente.
Artisticamente.
Pode falar que você é afilhado?
Acho. Pode, Elizabeth?
Pode?
Pode.
Betinha.
Você chama ela de Betinha?
Não, eu chamo de Savalinha. É porque a galera lá chama ela de Savala só.
Savala?
De... É, Savala. E aí eu falo, chamo de Savala.
Que sobrenome estranho pra se chamar alguém, né?
É, Savala.
Ô, Savala!
Ô, Savala! O Suavala é ótimo, né?
É, bem isso. Savala tá vindo aí, não sei o quê.
Sim. E você aí... era Diego?
Eu era o Diego, é.
Até virar Cruz. Cruz e Savala.
Pra onde Savala esse Cruz. Papo foi, é. Minha senhora?
Ramificou pra qualquer forma. Lugar. Mas eu acho muito interessante, assim, né? Porque realmente, não é só o senso comum. Você tinha isso em você?
Tinha.
Que é tipo assim, ah, o dia que eu entrar na Globo… Isso passava pela sua cabeça? Tipo, ah, tô fazendo aqui, tô sendo ator. Nossa, já pensou o dia que eu estiver na Globo, tipo…
Passava, com certeza. Enfim, acho que é um objetivo de muitos atores, né? Tá numa grande produção, tendo ali, enfim, diretores e produtores. Milhões de brasileiros, aqueles equipamentos fabulosos. Cara, você se sente realmente no, no mundo dos sonhos, né? Uhum. Então, foi um momento muito, muito marcante, assim, na minha vida.
Foi uma realização
muito,
também.
Muito, muita coisa. Foi uma super realização.
E a partir disso, você tem outro sonho que você queira realizar, ou outros?
Com certeza. Eu acho que eu quero... eu gravei uma participação num filme, que eu ainda não posso dizer o nome, né, no final do ano passado. Mas eu quero fazer um filme, assim, talvez... A galera me cobra, entre aspas, né, sobre isso. Pô, por que você não faz um filme com o universo de personagens que você criou? Então, talvez um filme super clichêzão, sabe, com Josh, Tracy... E Madison Morgan, Jake Stevenson, uma coisa bem...
Ai, meu Deus, já quero assistir!
Sabe? Uhum. Tem uma vontade, ou uma série, seja pra streaming, ou seja pra própria internet. Eu nunca tô satisfeito, mas eu sempre busco algo a mais, assim, sabe? Uhum.
Eu acho que a insatisfação, ela faz parte de quem sonha muito, entendeu? É bonito até, né? Devia escrever um livro. mas ela faz parte mesmo, assim, porque eu também me sinto assim, né, e quando eu converso com artistas também é sempre essa mesma coisa. Ah, não é que eu não tô satisfeito, não é que eu não tô grato, eu só não estou satisfeito. Se você perguntar pra mim,
satisfeito já era a vida,
mas,
né?
Mas tem gente que se satisfaz com pouco, entendeu? Não. Sim. Com pouco, mas com menos. Tem gente que se satisfaz mesmo. Então, assim, e no nosso caso tem a coisa de que quando você tem uma mente criativa, nunca é o suficiente, mas não que você não esteja feliz.
Exatamente.
Eu só tô sempre querendo
Exatamente.
Mais.
Exatamente, a gente tá realizado, tá feliz, mas pode ter outras coisas.
Nada é tão bom que não possa melhorar.
Exatamente.
Eu nunca estou tão...
Mas é outro caminho.
É outro caminho. Então assim, ah, beleza, fui lá, fiz uma novela na Globo. Você fala, tá, então e se eu lançasse uma série na Netflix? E se agora você pensa em se lançar como músico?
Tenho vontade.
Tipo, de da mesma maneira que você investiu, investir.
Tenho vontade, aproveitando até a visibilidade que eu consegui, né, com criação de conteúdo, colocar minhas músicas, que eu tenho algumas músicas compostas, voltar a compor, tá meio adormecido isso. Criação de conteúdo hoje me toma muito tempo. Então, uma vontade também, assim, voltar a dar uma atenção especial pra música.
Já
Quem
pensou?
Sabe?
Que legal. Quando você lançar, volta aqui.
Pode.
Pode. Aí você vem, tá, você, voz e violão.
Voz e violão.
Entendeu? A gente. Estatas e.
E cofre-se!
E paredes, pinta. E a gente vai ficar aqui.
O público vai pirar.
Vai pirar. Amém. Eu já pirei.
Amém.
Amém. Amém. Vai ser, ó.
Realização.
Mais uma realização que você vai ter. Isso. Amém. Agora, pra gente ir concluindo aqui o nosso papo, a gente foi e buscamos alguns comentários aqui que a gente queria que você comentasse, esses comentários que as pessoas comentaram nos nossos comentários astrais. Bom, vou ler aqui. Isso aqui é bem simples. Se faz isso na internet, desde que a internet é a internet.
Tá. Assim, pra quem não entendeu, nós somos ali nas publicações do Diego ou nas coisas do Deboche Astral. Achamos comentários de pessoas falando sobre si, pessoas piscianas. Uhum. Ou contando sobre outras pessoas piscianas, situações.
Exatamente. Tá. Então, primeiro comentário aqui. Meu marido é de peixes. Toda vez que ele descobre um hobby novo, ele mergulha de cabeça até eu ter que ir lá e tirar ele do mundo que ele mesmo criou. Mas isso dura até o próximo hobby que ele vai descobrir e novamente se enfiar na realidade paralela que ele cria. KKKKK.
Uhum.
Você se reconhece nisso?
Me reconheço, eu gosto.
Fala um hobby aí que você...
Vale academia? Porque eu nunca fiquei muito tempo fazendo academia, mas quando começo, eu vou e
toma whey.
Exatamente, compro ali os produtos, nutricionista, aí daqui a pouco, sei lá, a vida deu uma... Ficou acelerada demais, eu dou uma pausa, aí volto depois, mas assim...
Mas a vida é efêmera, Diego, é isso mesmo, entendeu?
Tanta coisa acontecendo não ao mesmo tempo. Exatamente. Pra gente que trabalha na internet ainda, que a gente fica meio maluco, não é não?
É acelerada, né?
Acelerada.
Não temos culpa de ser.
Mas outro hobby que você tem, assim, tipo, ai, quis aprender a fazer tal coisa, ou isso não rolou ainda? Tipo, ai, me joguei uma época a fazer yoga, ashtanga.
Cara, aprender teclado. Uh-huh. Eu comecei, tipo, animadão. Só que eu acho que foi um pouco culpa da pessoa que me ensinou.
Entendi.
Porque
que não engajou.
É, porque eram muitas músicas folclóricas, né? Que trazia ele pro aprendizado e não me estimulou. E aí eu acabei perdendo interesse.
Você queria tocar o Justin Bieber.
Exato, queria tocar o Clocks, né? O Clocks do Coldplay, uma coisa assim.
Entendeu?
Aí qual que é, Clocks? A música do Peter Pan.
É.
Exatamente.
Entendi. Tá. Não, então tá bom.
Então, é isso, assim, eu...
Mas é uma pena, né? Porque, assim, geralmente esses hobbies são caros, né?
São
aí depois fica pensando, porra,
aí fica
paguei, comprei essa merda.
É, eu dei pra minha avó.
Comprei tudo. Uma vez, eu virei, saindo da pandemia, eu fiz assim, vou voltar a fazer natação. Preciso voltar a fazer natação. Adoro fazer natação. Aí eu fui, vou me inscrever 6 meses. Não quer fazer uma aula? 6 meses. Vou me inscrever, que já é pra me obrigar a fazer isso. Vai ser o hobby da minha vida. Eu quero ficar com um ombro enorme, eu adoro. Vai ser ótimo. Assim, fui numa loja. Comprei uma sunga, comprei uma bolsa, comprei uma toalha especial, aí comprei a touca, aí comprei um negócio, tudo caríssimo. Vou fazer 6 meses pra virar meu hobby.
Uhum.
Eu fui 3 vezes e nunca mais fui. Nunca mais. Essa é a minha história. E é do lado da minha casa.
Olha só.
E eu não fui mais, nunca mais. A vida é efêmera. Próximo comentário é assim. Eu sou tão pisciana que já cheguei a ir descalço pra escola quando eu tava no primário, sem contar as vezes que a empregada da casa na época ia me buscar na escola e no meio do caminho de casa eu tinha que voltar porque eu tinha esquecido a mochila.
Nossa, isso é 100%.
Você falou da chave, né? Que é um negócio
chave,
que você esquece muito.
É, camisa do lado avesso, muitas vezes.
Daí as pessoas falam.
Falo, da etiqueta. Ou, a camisa está do lado avesso. Às vezes elas são mais diretas. É, em geral, eu esqueço bastante coisa, cara. Então, eu me reconheço nesse comentário.
Logo, toda a atenção foi pro trabalho,
a atenção
resto...
foi.
Né? Não, teve uma época que eu trabalhava numa empresa, né? Então, tipo, ia pegar metrô todo dia e tal. Virar, assim, acontecia muitas vezes. Eu saía da empresa, tal, tal. Chegava no metrô, eu ia pegar minha mochila pra pegar minha carteira. Onde estava a mochila? A mochila, que era um negócio gigantesco. Tava na empresa, tinha que voltar pra pegar... Já aconteceu isso comigo várias vezes.
Aconteceu um caso recente agora. Eu fui pra Argentina. Né? E aí, eu ia pegar o voo do Rio. Então, eu fiz São Paulo-Rio, fiquei uns dias lá, porque minha família toda é do Rio e tudo mais. E aí, beleza. Os dias foram passando, passei Natal e já uma semana no Rio, né? Aí, 2 dias depois, ia ser a viagem pra Argentina. Um dos amigos, né, que foi comigo me perguntou, o Diego, tá tudo certo? Já fez o check-in? É, botei aqui minha identidade. Eu falei, identidade? Não, eu trouxe minha CNH.
Ai,
ele é amigo, você não lembra que a gente conversou que não dá pra
ser CNH? Na gente, na Argentina você só entra com o RG ou o passaporte e tem que ser tudo físico.
E
você
não
pode ter
nem identidade, nem o passaporte.
Aí você teve que mandar...
Fiz um bate-volta de avião no dia seguinte. Tipo, cheguei,
meu
peguei
Deus,
e voltei
amigo.
Pro Rio pra poder no dia seguinte embarcar
meu
pra Argentina.
Meu Deus do céu. Ainda bem que você tem
Nossa.
Dinheiro, senão você tava fudido.
Conseguiu a passagemzinha ali boa.
Meu Deus, mas é
loucura.
Isso, né? Não, teve uma amiga nossa que ela... Mesma coisa, ia entrar na Argentina, esqueci. Mesma história. Só que ela descobriu na... Ela tava indo de carro. Ela descobriu na cidade que era a divisa de Rio Grande do Sul com a Argentina. Lá, quando ela chegou lá... Ela descobriu, ela, ih, não vai poder entrar, não. Aí ela teve que ficar parada nessa cidade que não tinha nada por 4 dias.
Meu Deus.
Esperando que o irmão dela teve que ir na casa dela, achar o RG dela e mandar pra ela por Sedex.
Nossa.
E aí não tinha Sedex 10, nem 12, nem 30. E aí teve que esperar chegar. 4 dias.
Meu Deus.
Entendeu? É.
Que loucura.
Nada é tão ruim que não possa ser pior.
Foi muito essa criança em escola que esquecia o trabalho e a minha mãe era essa pessoa que salvava. Tipo, a famosa comprar cartolina.
E era você…
Eu era esse aluno, total mãe.
Com o tempo, sua mãe entendeu que ela tinha que ter uma papelaria montada em casa?
Ela quase montou uma papelaria em casa. Assim, porque...
Só assim, umas duas folhas de papel almaço, as três cartolinas.
Isso, exatamente, de várias cores.
Quando eu era criança, a gente tinha numa época, uma série X da escola… Que todo domingo tinha que pegar qualquer reportagem do jornal pra na segunda-feira você escrever sobre o que achou da reportagem. Eu sempre esquecia. E eu chegava pra minha mãe, preciso de um jornal impresso.
Às 22 época, horas do dia.
Do domingo, de um domingo.
Onde tem uma banca de jornal aberta.
Nossa senhora. Aí sua mãe passou a assinar o jornal.
Exatamente, foi isso mesmo.
Foi isso mesmo, foi isso que ela mesmo. Entendeu. Se ele vai precisar todo domingo.
Exatamente, ela comprou então, uma banca de jornal.
E o último comentário aqui. Lembrei de uma amiga pisciana que chegou toda animada dizendo: amiga, tô namorando! Detalhe, ela é casada.
Meu Deus.
Meu Deus. É que você só viveu, só
por
vive, né?
Por enquanto é monogâmico também.
Não, e só vive uma a primeira relação, uhum. né? Mas essa é uma característica bem pisciana.
Ser poligâmico?
É, eu diria ser… Traidor mesmo, assim, você é a pessoa que por um momento ela esquece que ela tinha uma relação, entendeu?
Um lapso de memória. Eu só me apaixonei, fui viver e quando eu vi,
eu olhei, eu tava com uma aliança, entendeu?
Não, é aquela música, tem aquela música do Dilcinho, né, do pagode, se existe sentimento não é adultério. É
por aí, né?
Se existe sentimento não é adultério.
Essa é o Dilcinho, tem uma letra assim.
Gente, aí, se alguém me fala um negócio desse, mas essa pessoa vai ouvir um textão de hoje até o fim da vida dela.
É uma relação tóxica.
Imagina, se coloca nesse lugar. Você é traído.
Tá.
Aí, de repente, a pessoa chega e fala: mas é que rolou um sentimento. Se tem não sentimento, é não é adultério.
É, levaria…
É o fim, você entendeu? É o fim.
Complicadíssimo,
Se uma pessoa quiser terminar comigo, ela pode usar essa desculpa.
Sim, mas eu não me identifico com isso. Mas é num lugar… Se fosse uma pessoa me falando que você diz, ou vocês consideram uma pessoa
não,
traidora?
Não, não é nem pra identificar. A gente tá só…
Beleza.
Isso aqui é que faltava um quadro pra gente colocar, a gente meter isso aqui no meio.
Uma gaveta, tá.
É. Uma gaveta?
Uma gaveta de assunto.
Uma gaveta de assunto. A gente
puxou a gaveta
e agora a gente vai fechar essa gaveta. Porque agora, pra gente finalizar, finalmente, tem uma coisa que não é só pra você, mas é pra todas as pessoas que estão assistindo. Não só piscianos aí na vida. Porque nós temos um quadro que a gente mostra as previsões astrológicas pra essa semana que começa hoje.
Perfeito.
Entendeu? De hoje até a semana que vem, na nossa previsão astral. Previsão Astral é um quadro que a gente faz aqui em parceria com a Tiffany Justo, que é uma astróloga maravilhosa. Inclusive, quinzenalmente, ela lança o Clima Astrológico aqui no YouTube. Um vídeo, esse vídeo sempre maravilhosos, intensos, que ela fala sobre todas as movimentações astrológicas. Então, aqui embaixo na descrição desse vídeo, você pode clicar, pode ir lá pra assistir, pra ver. Porque a gente aqui só vai dar o spoiler,
tá, entendeu?
De como vai ser essa semana.
E também, se você acompanha o Deboche Astral mais tempo, sabe que a gente já fez vídeos com ela, ó, pra mais de metro, meu amor.
Pra mais de metro. Deve ter uns 200 vídeos do Deboche Astral que foram assinados pela Tiffany Justo. Porque as pessoas olham pra gente e acham que a gente só pega um celular e grava, entendeu? Igual faz com você. Mas a gente tem todo, uma astróloga, uma pesquisa, um negócio.
O júri técnico, né, tá por trás.
Exatamente, entendeu?
A gente é só bonita.
Eu só sou a Magalu do Deboche Astral, entendeu? O resto…
Tá.
E o Rafael é um boneco de fantoche, que tem uma mão dentro do cu. Aqui, ó, aí, como vai ser essa semana, gente? Essa semana aqui vai ter um monte de coisa acontecendo. A gente continua vivendo o Mercúrio retrógrado até o dia 15 de maio.
Ai, que raiva.
Lembrando que Mercúrio retrógrado, né, que é quando o Mercúrio, ele para de andar pra frente, ele começa a andar um pouco pra trás, é quando dá pane no sistema, alguém me desconfigurou, aí as coisas tecnológicas começam a dar problema, a nossa comunicação, as pessoas começam a falar e não se entender. Aí sabe quando rola, tipo, um problema de comunicação que a pessoa mandou no WhatsApp, aí você manda um negócio, a pessoa lê outro negócio, aí você faz, nossa, mas eu escrevi, como é que você leu outra coisa? Isso aí é Mercúrio retrógrado.
Isso então, serve pra todos os signos.
Pra todos, isso aí,
todos.
Isso aí, quando rola, é um negócio que assim… Quem não sabe, que o Mercúrio tá retrógrado, a pessoa enlouquece. A gente, quando a gente sabe, a gente já faz.
Só
isso
aceita,
aí é o Mercúrio,
né?
Retrógrado. É. Tá. Aí você tem que parar, porque não é o seu Wi-Fi o problema, entendeu? O problema é o Mercúrio. Então ele vai estar rolando, ó, até o dia 15 de maio. E apesar, né, do Mercúrio estar retrógrado e isso ser uma coisa ruim, vamos combinar, esse é um bom momento pra gente fazer um balanço, pra gente arrumar as pendências aí, o que a gente precisa arrumar. Às vezes você repensa um negócio, porque como tá, a comunicação tá indo pra trás, né? Tipo, as coisas não tão boas pra você resolver, é bom pra você pensar. Uhum. É bom pra você analisar. Começou a dar uma rusga ali, ou começou a ter uma picuinha, aí você pensa… Pô, mas por que que isso tá acontecendo? O que que eu preciso mudar, entendeu? Então é um bom momento pra se planejar. Não é um bom momento pra se colocar nada em prática, entendeu? Mas pro planejamento, uhum, é bom.
Também assim, é bom você ficar atento que apesar disso também, quer dizer, além disso, eu trago outras informações. No dia 27 também vai ter um momentinho aí de, como pode dizer, cutucar ferida.
As feridas serão abertas. Tiffany Justo disse, podemos ter abertura de feridas antigas. O que é um grande
Senhor
problema.
Senhor amado.
Você já imaginou, entendeu? Pra gente, tipo, você guarda muita mágoa, muito rancor?
Não sou muito rancoroso, mas me consome, né? Assim que acontece, vai.
Ah, não, mas isso aí, a gente tá falando de ferida antiga.
Ah, ferida antiga, ferida antiga.
Ferida antiga, já cicatrizou.
Acho que eu vou passar batido nessa, assim, acho que eu vou…
Amém, então vou começar
validade
a te
boa.
Eu vou precisar de ajuda, acho que eu vou te ligar.
Me liga, me liga.
Porque eu, com certeza, gente, na hora que eu vi aqui feridas antigas…
Isso aqui mais,
o que eu matei, meu filho, aqui é ferida da cabeça aos pés. Mas é isso, dia 27 de abril agora, parece que pode rolar. E a gente também tá se preparando pro dia 5 de maio, onde vai rolar um eclipse lunar. E já falamos, inclusive, aqui no Deboche Astral, que eclipse lunar é uma coisa muito forte… Que cada um que tá assistindo tem que procurar pra ver onde esse eclipse, né, em qual casa ele vai cair aí no seu mapa astral. Porque pra muita gente, o eclipse lunar pode ter a ver com carreira. Então pode ser um momento onde as coisas se estremecem ou que vem contratos pra você assinar. Pra outras pessoas, pode ser um momento que vai cair no relacionamento. Então tem gente que termina, tem gente que começa, tem gente que engravida, tem gente… Então é bom a gente saber. Eclipse é um negócio muito forte, tanto lunar quanto solar.
E assim,
entendeu?
Sendo bem didático, imagina comigo aqui, ó. Ó a lua aqui comigo, ó. Aí vem aqui, ó, uma coisinha aqui, ó. Fica na frente aqui, ó. Imagina ter que você ter que resolver isso aqui pra quando ressurgir de novo, ter mudança.
Você é tão didático,
eu
tão maravilhosa. Parece uma professora infantil. Chama ele pra fazer seus vídeos.
Boa.
Rafael!
Olha, tá vendo?
Ai, gente, que foi, bro?
Exatamente. Então, gente, teremos essa semana, tá? E lembrando que o eclipse é só no dia 5. Então, a gente tá nessa preparação. Porque na astrologia, amigo, o eclipse não é só naquele dia. Ele vem vindo, aí ele acontece e depois ele deixa o seu rastro. Correto. Entendeu? Então, é bom. Se liga! E com essas maravilhosas previsões, encerramos esse papo.
E encerramos a temporada também da Copa do Signo.
E a temporada, amigo, você teve a honra de encerrar essa temporada. Muito obrigado, foi lindo demais.
Rafa, tamo junto.
Gostou?
Gostei muito. Tô um pouco decepcionado com o resultado do quiz, né? Esperava que fosse mais pisciano.
A gente também.
Mas acho que foi um grande aprendizado aqui, né? Conhecer mais sobre Escorpião, Mercúrio retrógrado. Retrógrado? Retorno de Saturno.
Tá vendo?
Gente, tá sabendo de
daqui,
tudo já.
Já craque.
Pelo menos os nomes ele decorou. Aí depois, quando você for reassistir esse episódio, você vai falar…
Exatamente.
Ai, é verdade. Aí você vai esquecer de novo,
não
né?
Não peço pra explicar, mas eu
não até
absorvi.
Porque você é um homem que trabalha tanto, entendeu? É músico, ator global, é TikToker.
Para.
Mas é, né?
Ah, a gente vai fazendo um pouquinho de cada coisa.
Ah, tão humilde, né, gente?
Tão da galera.
Gente como a gente. E se você gostou desse papo aqui, saiba que esse é o 24º papo que temos aqui com pessoas maravilhosas. Então, você pode entrar pra ver a playlist tanto dessa temporada agora, que está completa, quanto da primeira temporada, que a gente já recebeu aqui Bielo. Aí conversamos com a Foquinha, com a Tati Machado, com o Maicon Santini, que foi o nosso pisciano da primeira temporada. temporada. Então, gente, assistam todos os episódios ou ouçam todos os episódios aí na sua plataforma de áudio preferida. Não se esqueçam de se inscrever aqui no Deboche Astral, tá? Sigam a gente nas redes sociais. Sigam também Rafa Brunelli. Muito obrigado, lindo.
Muito obrigado, eu. Mais uma temporada completa, né, amigo?
Mais uma temporada completa.
Mas, gente, a boca, daqui a pouco lança a terceira.
Então, e já se preparem que a terceira temporada vem aí.
Confirmada.
Então, um beijo pra você. Um beijo, Rafa.
Um beijo.
Um beijo, Diego, maravilhoso. Beijo, siga obrigado o Diego demais nas redes sociais, se você ainda não faz isso,
por
entendeu?
Favor, favor.
Então tá aqui na tela, né, o arroba do Diego. Você vai encontrar e vai se maravilhar. E assim como Rafa Brunelli, eu e todo mundo também vai se apaixonar. Um beijo, gente!
Tchau.
Até daqui a pouco.
E aí, antes de você sair, já saiba de uma coisa. Na semana que vem, a gente vai estrear um monte de coisa nova aqui no Deboche Astral. Terça-feira, às 11 horas, você pode colar aqui que a gente tem esse novo formato, que na verdade é a volta de um formato que vocês amam, vocês sempre pedem pra gente poder falar dos signos com ciúmes, pra gente poder falar dos signos apaixonados, o marido de cada signo. Terça-feira, às 11 horas. E quinta-feira, às 11 horas da manhã também, bem, a gente volta com Signos na TV, que é um espaço aí pra gente achar o signo dos personagens, pra gente achar aí um filme que seja a cara do seu signo, te indicar. E também, gente, vai estar assim de coisa nos shorts, viu? Vocês não podem perder, tá? Então vem aí, porque vocês ficam achando que a gente tem o quê? Férias? A gente não tem férias, não, que a gente trabalha bastante. Rafael me manda trabalhar, você sabe que o ascendente Capricórnio dele me manda, tá bom? Te espero aqui. Ai, e Diego Cruz, né? Uma graça. Uma graça esse menino. Ah, mas tá bom, viu? Semana que vem você volta aqui. Conto com você, tá? Já deixa seu like também. Tchau, até já.